seu podcast semanal de games.
Apertem start, está começando mais um round do podcast Nowloading e vamos aos participantes. André, cavaleiro de latão, estilo Seiya, convertido ao bem, level 10, e meus pontos de personalidade, que já eram nulos quando eu era mal, tornaram-se negativos nas casas das centenas após minha conversão.
Nossa, que triste.
Hugo, classificação. Cavaleiro renegado da Fênix. Dada a minha reputação, só posso aparecer com olhos fechados, cabelos ao vento e braços cruzados.
Boa.
Cara, o Ick é muito podre, velho. Eu prefiro o Dante do que o Ick, você quer saber a minha opinião.
Caraca, é assim, cara?
Cara, o Dante, pelo menos, ele é homem pra assumir que ele é aquilo ali, ponto final, sabe? O Ick chega todo cheio de pozinha, não sei o quê. Seus idiotas, não faço parte do seu grupo. 2 minutos depois, tá lá no meio da galera, lá lutando e tal, cara. Personalidade. Não, cara.
Foda.
Tá, gol, Dante, gol.
Diego, cavaleiro da constelação desconhecido do sul, level 77. Com meu golpe secreto da mancha verde, consigo cortar o céu, desintegrar estrelas, mas pra conseguir vencer outro cavaleiro, eu preciso alcançar o meu 79º sentido, me cegar, entregar 2/3 do meu sangue e ir ao inferno pelo menos uma vez por semana.
Level 4.
Pablo, cavaleiro de andorinha, level 99. E para ser um bom cavaleiro, você deve responder a todas as afirmativas falando: o que foi que você disse?
Boa, cara!
Muito bom! Ou repetindo o que ele disse por último, né, cara?
É, eu tenho pavor disso. Cara, peraí, tu não ouviu o que eu tô falando? Tá cabeça
hoje. É tipo assim, o destino do mundo está em suas mãos. O destino do mundo está em minhas mãos?
O destino do mundo está em suas mãos.
O que foi que você disse?
Pra completar a sua missão, vai precisar daquele objeto. Aí dá uma zinha, pã!
Não, aquele!
Objeto. Sim, este objeto, você vai ter que usá-lo. Mas este objeto...
O que foi que você disse? Enfim, hoje estamos aqui para falar sobre os jogos baseados nessa grande série de anime e mangá, conhecida de todos nós, né? Velha conhecida de todos nós.
É, eu acho que, com certeza, é o anime mais nostálgico entre os brasileiros, né? Que inspirou alguns jogos e, né, esperamos que inspire mais algumas coisas, ou não.
Vamos ver se os jogos estão no nível da série ou vice-versa, né, cara? Não sei que nível é esse aí, mas vamos tentar chegar em alguma coisa aí.
Vamos todos nós a levar os nossos corpos após a leitura de e-mails.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
Vai ser da velocidade da luz.
Comentários relativos ao cast de número 46, mas antes, né, nós temos alguns recados, sim, como não. Primeiro, se você não votou na gente ainda no Prêmio Top Blog, pare de ouvir, vote e continue. Esse cast é proibido para pessoas que ainda não votaram na gente, tá bom?
Eu acho até um absurdo a gente ter que avisar isso no podcast, porque eu imagino que todo mundo já votou. Se o cara aí que curte o download não votou ainda, velho, pelo amor de Deus, cara, sei lá, pega essa turma da sua vida, as colinas, sobe na minha frente.
Cara, só pra lembrar, por favor, né, cara, precisamos de todos os votos possíveis, não acho que a gente está ganhando, na verdade a gente nem sabe se a gente está ganhando, nem sabe quem são os nossos rivais, né, cara, a gente pode estar concorrendo sei lá com a IGN, tempo, né? Sabe? Outro recado, né, velho, a promoção, cara, a promoção de um ano de download, né, vocês ouvintes tinham que enviar qualquer coisa que demonstrasse que vocês eram fãs do download, concorrendo a uma cópia original de Tom Clancy's End War, né, pra PC.
Eu queria primeiro agradecer a Synergex por ter nos conseguido o jogo, cedido o jogo de coração, assim, é um jogo que não é barato, quando vocês podem ver na loja. E queria agradecer também a FD Comunicações, em especial o Cadu, que é a assessoria de imprensa da Synergex, que aposta horrores no downloading. Queria agradecer a minha mãe também por me botar no mundo e por dar essa oportunidade de pagar minha faculdade pra estar aqui hoje. E pra você.
Seu pai, não?
Não, tô bem com ele, não.
Só. Muito obrigado, Synergex, Cadu. E vamos anunciar, então, o vencedor, né? O vencedor da cópia de jogo Tom Clancy's End War pela promoção é o Pablo Frota Rosado.
Parabéns! Uhul!
chama ele aí, chama ele.
Não, não, pera, por quê?
Cara, ele mandou um desenho muito legal de todos os downloaders.
Muito foda, né?
Caraca, dá pra ver que ele esforçou bastante. Dá uma olhada aí, Fred, você que não viu ainda. Sensacional, parabéns, Pablo. Note, tá? Vamos falar agora o verdadeiro vencedor.
Pera aí, era brincadeira.
O vencedor, então, é o Marcelo Vanilla, que mandou aí, ele, por conta própria, entrou em contato com outros ouvintes, né, cara? E fez um áudio fodástico de homenagem ao download, né?
Cara, eu até chorei quando ouvi.
Vamos ouvir, vamos ouvir.
Vamos ouvir, então, já que é um áudio, né? Vamos tocar aqui.
Download, o seu podcast semanal de games.
Parabéns, pessoal do Downloading. Aqui é o Igor, membro do Downloading Press, e eu gostaria de parabenizar a todo mundo da equipe. Um ano não é para qualquer um, e o Downloading está aí, firme e forte, cada vez mais foda. Continuem com o trabalho excepcional que sempre fizeram. Vocês estão no caminho certo para o sucesso. Abraços.
Fala galera do Downloading, aqui é o Leandro Crispim, Fortaleza, Ceará, ouvinte assíduo do podcast e comentarista eventual do blog. Venho aqui dar meus parabéns a toda a equipe do Downloading, tanto a elite principal como o pessoal do Downloading Press, ainda incluindo também os players que deram Game Over e os eventuais summons. Parabéns pelo aniversário do Downloading, sucesso e realizações a todos.
Opa! Eu sou o Alisson, moro em Passos, Minas Gerais, e não conheço esse tal de download. Eu nem sei o que é o podcast, mas deve ser bom, porque o Marcelo fica o dia inteiro com fone de ouvido. Mas eu tô gravando porque eu prometi uma cerveja. Fiz aniversário pra vocês. Cambada de à toa.
Olá, Downloaders! Aqui é o Luiz Henrique, 17 anos, de São Paulo, capital. Queria parabenizar vocês pelo seu aniversário e continuem fazendo bom trabalho desde o segundo cast até hoje. No mais, nada mais.
Ô, Fernando, solta o seu beatbox.
Olá, Downloaders! Eu sou o Marcelo Vanilla e moro em Passos, Minas Gerais. Conheço o cast há pouco tempo, mas o suficiente para ficar viciado. Desejo muito sucesso para todos vocês. Que consigam ótimas parcerias para este ano e para os próximos. Que vocês ganhem todos os prêmios disponíveis e não disponíveis. Feliz aniversário e no mais, nada mais.
Ouça, ouça agora e isso vai mudar sua vida.
O quê? Ô, oh, André, você tá brincando, velho.
Escuta.
Você tá brincando, velho?
Escuta, velho.
Eu não acredito que você fez isso. André, eu estou sem palavras, velho. Como você conseguiu fazer isso?
Parabéns, Downloading, por destravar o achievement de um ano de duração. Aqui é o colaborador Alex F e desejo a vocês muito sucesso. Que o Downloading cresça e melhore a cada dia. E no mais, muito mais para vocês.
Nunca em 1 milhão de anos aí, mas tá.
E aí, aqui é o Roger DKS, 22 anos, de Sampa. Tô aqui pra parabenizar o Downloading pelo seu primeiro ano de existência. André, Fernando, Fred, Diego, Rick e Pablo, vocês estão mandando muito bem no melhor podcast do mundo.
E no mais...
Nada mais. Caraca, muito foda.
Caraca, e palmas pra esse cara, velho.
Não, primeiro, assim, se juntasse todos nós juntos, jamais conseguiria editar áudio como ele edita, não, né, velho?
Nunca, cara, a edição dele ficou foda.
Ficou fodástico, velho. Ficou muito bom. Ele deve trabalhar com isso, não é possível, né, velho?
Pra você acreditar que eu faço um beatbox legal por causa dele.
Palmas pra ele pra mobilizar os ouvintes do Downloading a gravarem, né, as mensagens.
Isso é o principal, cara. O cara conseguiu mobilizar o pessoal. Também parabéns pro pessoal que resolveu participar
Todos vocês têm direito de ir na casa dele jogar.
Parabéns, Marcelo Vanilla. Muito obrigado. Obrigado, ficamos muito felizes mesmo. E não se esqueça de entrar em contato conosco enviando seu endereço, né? Pra gente mandar pra você o jogo.
60 dias pra tirar o jogo, velho.
Agradecimentos aí às outras pessoas que fizeram coisas fodas, assim. Rivalizaram com esse cara aí na disputa do prêmio, né? O Rui, que fez um Rio de Motherfucker Poema. O Rui, que é nosso ouvinte.
Mais old school de todos, né, cara?
Ele é o nosso ouvinte número 1. Ele não é o número 0 porque o 0 é a cadeira negra, né, velho? O Pedro Freitas. Freitas que fez uma edição da imagem de um cachorro e coloriu ele de vermelho, colocou ele com dentinho assim.
Ficou, uhum. Cara. É, muito bonito.
E o Fabrício Jediner Vaz fez uma cartilha assim dos 10 mandamentos do download. Muito bom. Muito obrigado a todos que mandaram, né? Sensacional.
Muito obrigado.
No aniversário de 2 anos, a gente dá um tempinho maior pra vocês fazerem. Antes ainda dos e-mails, nós temos alguns recados sobre a Get Games.
Get Games! A sua loja de games!
Seguinte, né? O Maicon, ele ficou de olho aí nos comentários, né? Do pessoal que comentou no post que a gente, quando a gente falou pela primeira vez da Get Games. E ele ouviu que vocês, né? Reclamaram que o preço estava muito salgado, que encontrava coisas mais baratas no Mercado Livre. Eu acho que assim, cara, pra você encontrar jogos mais baratos do que o que a Get Games está oferecendo, você sabe como são esses jogos, né, velho? Cara, jogo legal, com nota fiscal, com garantia, lacrado, novinho, assim, não tem mais barato que da Get Games, cara. Você pode procurar em qualquer loja, Submarino, Saraiva,
qualquer loja que tenha preço mais barato, você pode ter certeza que rolou prostituição infantil, tráfico de escravo.
No mínimo, você quer ser conivente com isso? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E olha que fantástico, ele ainda abaixou mais os preços de todos os jogos. E outra, até o final do mês, vocês vão poder comprar Pro Evolution Soccer 2009 para 360 e PS3, a versão ocidental do Winning Eleven aí, né? Por R$147,90.
Puta merda. Ô, velho, isso é abaixo do valor que é a oferta autorizada.
Uma coisa certa, cara. Vai explicar pra Submarino que o preço tá alto. Eles vão falar o quê? Se fode. O cara, ele pegou e abaixou o preço porque reclamaram que o preço tava alto, cara.
Você não vai ganhar muito interesse.
Pro Evolution Soccer 2009 pra PSP por R$85,90, cara.
Caralho.
Absurdo.
Você não pode ter lugar nenhum.
Aproveitem, até o final do mês, tá bom? E outra, cheio de lançamentos, pré-vendas, tá? Já tem lá em pré-venda o Batman Arkham Asylum, Bionic Commando, Fuel, Ghostbusters, Indiana Jones and Staff of Kings, Red Faction Guerrilla, que a gente falou super bem no review da semana. E lembrando, né, cara, sempre falando que é ouvinte do download, você concorre a um jogo. Então, vamos lá pros e-mails, né? Primeiro e-mail aí, vai lá, Pablo.
O primeiro e-mail, caralho, velho, começou. Tem do... puta merda, Cinco Hell, eu acho. Esse aí, esse primeiro aí. Excelente podcast com destaque para as partes do Senhor Duke. Eu tive até a experiência de jogar Duke Nukem 3D em um telão no seu lançamento no Brasil em uma Fena Soft. E, pô, cara, cara é velho, hein? E posso dizer que esse cara fez parte da minha formação moral, cara, que medo. E tanto que joguei isso, e nem por esse e outros jogos não matei ninguém. Pois é, não matou ninguém, que bom. Agora, se fez parte da formação moral, no mínimo, tu bebe água da pirata, né, cara?
É, tipo...
Duke Nukem 3D teve um port para Mega Drive e lançado apenas no Brasil. Tá certo que era uma bosta, mas vale a pena mencionar esse acontecimento histórico.
Pois é, né, velho? A gente comentou sobre isso antes da gravação e esquecemos de comentar.
Pois é, verdade. Tectoy fez, foi o único que só foi no Brasil, foi um port da própria Tectoy e ficou uma merda.
Parece um Wolf 3D, né, cara? É horrível.
Sobre Rise of the Triad, o jogo tem algumas coisas muito bacanas, como o gore, a violência. Era um belo diferencial, pois os pedaços inimigos voavam pela tela, assim como braços e pernas. E o uso de lança-chamas era muito legal, pois ficava só a caveirinha dos caras parados que caía como desenho animado. E outra coisa mais maneira que não vi em nenhum jogo até hoje são os inimigos que imploravam de joelho para você poupar a vida deles. Mas se você poupar, eles levantam e te metem bala por trás.
É legal que esse jogo ele te dá uma boa noção assim de perdão, sabe? De propósito, né, claro, cara?
Eu espero que isso não tenha favorecido na moral do cara também, né, cara? De não...
É, tipo...
De resto, nada mais mesmo. Um abraço.
Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Próximo e-mail aí, Fred.
Próximo e-mail é do Eduardo Marojo, ou Dudu Marojo, 27 anos, Belém, Pará. Foi dito no podcast que você tem que equipar o chute, mas fiquem sabendo que nas opções de jogo, você tem como configurar um chute rápido para qualquer botão. Se não me engano, o nome é Mighty Kick. E com isso, você pode chutar sem precisar trocar a arma. Mas o mais interessante é que com isso, você pode chutar com as duas pernas ao mesmo tempo, sem cair. Olha só, cara, mas que capacidade de programação enorme que os caras tiveram nesse jogo.
Fantástico.
Ou seja, se apoia na sua terceira perna.
Né, porque todo mundo sabe que, né, o Duke é tripé, né, cara?
Eu não tava sabendo isso não, Fernando. Se você sabe das intimidades, o que é isso, é com você, tá bom?
É que nem os caras de Counter-Strike, que, tipo, pegam a arma no chão sem usar os braços, sabe? Tipo, pega com o pé, o cara sobe escada sem usar o braço, porque
normal.
Ele é segurado. Ah, ele sobe só com o pé, cara. Que ninja é esse?
Fantástico, né? Sensacional. É. Muito obrigado, então, Dudu Marojo, para os desavisados aí. Assim que a gente terminou, né, de lançar o cast, na segunda-feira, a gente ficou sabendo que a 3D Realms não tinha fechado, né? Afinal de contas. É. E a gente lançou uma versão 2.0 do cast, que além de ter um bloco sobre isso, falando sobre isso, né? Tem duas mensagens do próprio Duke Nukem que mandou pra gente, né, cara?
Hail to the king, baby. This is Duke Nukem, and you're listening to the Now Loading Podcast.
Muito obrigado, Duke Nukem. E uma última coisa, o Vim B. Dias mandou pra gente no Twitter um link de uma lista de algumas coisas sobre Duke Nukem Forever. Na verdade, é um aglomerado de coisas que saíram sobre Duke Nukem Forever. Muito interessante, um resumo da história, bem como aquilo que a gente disse, além de algumas fotos de pessoas que compraram a pré-venda do Duke Nukem Forever, tipo em 2001, 91.
Caraca,
caralho, tem pré-venda, não sabia.
E outra, uma lista de as coisas que foram feitas entre o anúncio e a morte de Duke Nukem Forever em 6 de maio. E, cara, é bizarro, cara. Tem muita coisa. Tipo, fala lá, jogos da série Final Fantasy. Tem 30 jogos de Final Fantasy que saíram nessa época. Tipo, do 7 ao 12. GTA, todos os jogos, desde o primeiro antes de ser 3D até o 4. Zelda, nossa, desde Ocarina of Time até Twilight Princess. Todos os jogos da série The Sims, desde o primeiro, exceto o 3, que vai sair só agora, né? Coisas que demoraram menos tempo do que a produção de Duke Nukem Forever. A Guerra Americana pela Independência, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Projeto Manhattan.
A formação do Beatles.
Todo o sucesso.
Lançar todos os CDs e acabar a banda.
Caraca, você vê como que alguns seres humanos não sabem aproveitar o tempo,
não,
né?
Não sabem, né? Oh, cara, isso aqui é fantástico, vejam aí. Pessoas.
Olá!
O que foi que você disse?
Eu disse aquilo.
Enfim, vamos dar uma breve introdução aqui da série, né? Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya no original, né? É um mangá que começou em 85 e logo no ano seguinte, em 86, começou a série animada, né? O anime.
Pois é.
Criação aí do nosso amigo Masami Kurumada.
Cara, o mito, a lenda Masami Kurumada,
okay,
velho.
É pra abrir o coração nesse momento?
Pode falar, André. Fala.
Cara, velho, Masami Kurumada é um incompetente. Desenha mal pra caralho.
Sabe desenhar o Seiya.
Puta que pariu, cara.
Não, e por a gente falar só sabe desenhar o Seiya, ele só sabe desenhar o Seiya, porque se você olhar os 4 mangás que ele fez, o protagonista é o Seiya, com nomes diferentes.
Principalmente aquele de boxe, que você tem o Seiya lutando boxe.
E aquele BTX lá, o personagem principal também é o Seiya, cara.
É o Seiya, cara.
Mesmo em Cavaleiros, só existem 3 tipos de personagens, velho. Existe o tipo Seiya, o tipo Shiryu e o tipo Shun. Você pode enquadrar qualquer outro personagem. Fala um personagem. Qualquer personagem.
Mu.
Estilo Shiryu.
Aham. Uhum. Cabelo grande.
Liso.
Rosto do Seiya, o rosto é o mesmo.
Ah,
né?
O rosto de
não,
todos é o mesmo.
Não, André, tem Seiya, tem Shiryu, tem Shun e tem a Escória. É, que é tipo assim,
esquisito. É super armado, né?
É, os caras de Hydra e tal, saca? Ah, essa turma aí.
Ah, peraí. Mas falando assim, até parece que o Akira Toriyama faz coisa muito diferente do Dragon Ball, né, cara?
Mas, cara, tá, beleza. Dragon Ball é Chrono Trigger, que ele fez os designs dos personagens. Você pode chegar lá e achar paralelos, mas você nunca vai confundir um personagem com outro. Você vê aquele de boxe do Masami Kurumada e fala, cara, esse é o Seiya lutando boxe. Você não tem a menor dúvida.
Sim.
Uhum. Mas enfim, já é um mau sinal quando você vai mudar pra anime e querem mudar o design das armaduras que você criou no mangá. Tipo, isso não está bom o suficiente, vamos ter que dar uma melhorada. Desculpa.
Na verdade, o que se sabe é que o anime, ele recebeu algumas armaduras a mais justamente por motivos de venda de boneco. O anime é completamente comercial.
Ah, com certeza.
Não apenas isso, Diego. No início do mangá de Cavaleiros do Zodíaco, as armaduras eram muito diferentes mesmo. É. Tipo, a armadura do Seiya era toda geométrica, sabe? O bracete
todas eram era bem geométricas.
De quinas quadradonas, sabe como?
É. Faz até sentido pra falar assim, ah, Cavaleiros de Bronze são uns pífios, não são nada, entendeu?
Uhum.
Mas que não deixa de ser feio pra caralho, né?
Uhum.
Mas enfim, quem aqui gosta, cara? Quem gosta de Cavaleiros?
Eu gosto.
O que foi que você disse?
Cara, Cavaleiro. Há muito tempo eu gostei. Depois, quando eu tentei ver de novo, impossível, cara.
É exatamente isso, velho.
Deixa eu abrir o coração então também. Eu gosto do Cavaleiros Episódio Gold, que teoricamente é lançado pela Conde, mas desde 2006 eles não lançam nenhum número novo. Eu não sei o que tá acontecendo, sabe?
O episódio, pelo menos, ele é bem feito, né? Bem desenhado e tal.
Bem desenhado, exato.
Mas é o seguinte, eu acho que assim, é que nem o Pablo disse, né? Eu assistia Cavaleiros na minha infância e caralho, eu era muito fanático pela série, sabe? Parou de passar, segui minha vida e falaram, caralho, vai voltar a passar no Cartoon Network, ou não lembro, na Band, alguma coisa assim.
Uhum.
E o meu Deus, era Cavaleiros, caralho, quanto tempo eu não vejo isso? Eu fui ver, velho, não aguentei 4 episódios.
Verdade.
É terrível.
Tá, eu concordo com você, cara, eu tô falando de hoje em dia. Por exemplo, a saga de Hades tá saindo agora, eu não tô acompanhando.
Primeira vez que vi, eu fiquei apaixonado, tipo, caralho, velho, o cara leva um soco e cospe mais ou menos o que tem de sangue no universo.
Isso era foda, a gente nunca tinha visto, né, cara? Isso.
Uhum. Claro, tipo, o cara deu um chute. Ah, não, vamos passar em câmera lenta. Não foi um chute, foi trilhões.
Como assim? Isso era muito foda, cara.
Aí quando começou a passar na Band de novo, coisa de caralho, velho. A mesma coisa. Aí quando demorou 13 episódios pro Seiya da porra do meteoro de peças, caralho, fudeu. E outra coisa que começou a me irritar, que era assim, tá, eles são o de bronze. Aí descobriu gente mais forte que ele, que eram os Cavaleiros de Prata. Ok, mas eu sabia que já tinha o de ouro, porque eu vi a armadura dele. Aí enfrentaram de ouro. Legal. Cara, não vamos parar por aí. Existe gente mais forte do que os de ouro. E os de bronze estavam seguindo. Aí quando chegou em Poseidon, cara, eu comecei pensando, qual é o próximo passo, pelo amor de Deus? Ah, nós somos os Cavaleiros de... e viemos pra destruir vocês.
Caralho. Não, o que eu acho foda é isso, né? Que a gente, não só em Cavaleiros, inclusive, o pessoal fala assim, ah, clichê, mas é porque Cavaleiros que... Velho, Cavaleiros não criou porra nenhuma. Aquilo lá é um Super Sentai, queira ou não, né? Mas basear as armaduras nas 88 constelações e tal, isso é até criativo. Inclusive, eu acho que Cavaleiros é um dos animes com maiores potenciais, né, velho? De ser uma coisa boa de todos os tempos e é uma péssima realização.
O mérito que eu dou pra eles, principalmente os Cavaleiros de Ouro, e por isso que eu gosto tanto do episódio Gold, é que você tem os Cavaleiros de Ouro são muito bem elaborados, as armaduras deles são muito interessantes, tanto elas montadas no formato de animais, você vê que é uma coisa bem elaborada e é muito interessante, sabe? Isso eu acho que foi uma ideia fantástica que eles tiveram.
É.
Só que, por outro lado, se pensar, o anime vive disso, porque tudo em Cavaleiros do Zodíaco é isso. Ah, tem o boi, aí eu sou Cavaleiro de Boi, aí tá minha armadura lá, e eu visto a armadura, e tô metendo os pegas e morro, sabe?
Mas enfim, né, velho? E aí, o que acontece, né? Temos lá o Mitsumasa Kido, calma, que estava em férias na Grécia, ele é um japonês, e aí, de repente, ele encontra um sujeito quebrado, morrendo, segurando um bebê.
Cara, não existe isso não, velho. O Yoga tinha mãe, né? Ele conheceu a mãe dele, diferente dos outros cavaleiros, que eram órfãos e tal. Aí o Yoga contou que ele tava fazendo uma viagem pra conhecer o pai dele, que era o Mitsumasa Kido, e que a mãe dele contou pra ele que todos os cavaleiros de bronze e tal, todas as pessoas do orfanato eram filhas dele, cara. Ou seja, todos lá são meio irmãos. Aí vai e mostra esse tipo flashback, assim.
Ele encontra um cavaleiro, né, com a armadura de Sagitário nas costas, segurando um bebê no braço.
O Aioros morrendo, velho, ensanguentado. Ele nem sabe quem que é Aioros, o Mitsumasa Kido lá todo tirando foto e tal, de turista, né, velho? Aí ele fala, meu irmão, essa aqui é a reencarnação da Atena, velho. Protege ela com a tua vida. E morre, pá, cai morto lá, velho. O Mitsumasa Kido pega ele e vai embora, velho. Pode ter.
E aí, o Mitsumasa Kido, ele tem a única reação plausível do ser humano ter, ok, vou criar 100 filhos no mundo inteiro para eles serem cavaleiros também e vou leiloar essa armadura num torneio. É isso aí.
É, tipo assim, não.
Tem que pagar fralda, tipo, né, cara?
Não, e o pior, cara, porque, tipo assim, a Atena, ela tem a mesma idade do Seiya, ela tem 13 anos também. Ou seja, no mesmo dia que ele recebeu a Atena, ele saiu fazendo filho no mundo inteiro, cara, porque senão ele era vivo.
André, eu vou além, então. O Seiya tem 13 anos de idade, é a safra mais nova do Mitsumasa Kido. O Ikki, que é o mais velho, ele tem, sei lá, cara, 15 anos de idade, assim, no máximo, ou seja, no arco de 2 anos.
Ele fez 100 filhos.
Mitsumasa Kido tem uma volta no mundo, cara. Tipo,
trepando, velho.
Mulheres diferentes, sabe? Foi uma parada.
E quantos anos aquele homem tem, né, velho? Ele já era velho, cara. Como assim?
Não, imagina que as perebas que ele pegou mundialmente pra no mapa, né, velho? Ele abaixa as calças e tem um buraco.
Eu tava olhando as fichas dos cavaleiros e isso foi consertado depois no futuro.
Ah,
mas
é, façam
os
isso.
Cavaleiros, eles têm em média de 14 anos, né? Mas o Shura, cara, o Shura é o cavaleiro mais foda de todos, cara. pelo seguinte: o Shura, na ficha original dele, ele tinha 17 anos. É. Então, se você fazer as contas, 17 menos 14, ou seja, o Shura fudeu o Aiolos com 3 anos de idade.
Não, não. Pior, ele já era um cavaleiro de ouro com 3 anos de idade.
Olha lá, cara. Como é que não, cara, pensou disso antes, cara? Falando de idade, então, o Camus de Aquário tem, eu acho, 18 anos de idade. É. Ele é mestre, do Yoda, que tem 14.
Isso no anime, mas beleza. É outro furo horrível, né, cara?
O cavaleiro começa a treinar com 6 anos de idade, né? Eu acho que ele se forma como cavaleiro com 13. Então, assim, o Camus deve ter formado com 10 anos de idade, assim, e já começou a treinar o Yoda, sabe? O mestre do Yoda.
Era o mestre
era
do Yoda.
Do Shura.
Pô, mas, enfim, cara, e aí, assim, é isso. O Mitsumasa Kido, ele cria essa fundação pra treinar esses órfãos, né?
Ele, com certeza, matou a mãe de todos eles. Aí ele jogou aquela prole toda no meio de um orfanato, não falou que ele era pai dos meninos, pra treinar os meninos, jogar eles pro resto do mundo, pra arriscar entre a vida e a morte, e voltar como cavaleiro, pra poder jogar uma menina que ele nem conhece, cara.
Não, isso que é foda, velho. Tipo, o Seiya, né, ele ainda é separado da irmã dele, né, a Seika lá, e inclusive no início do anime, do mangá, essa é, tipo, a motivação dele, né, cara, de lutar e tal. E aí, tipo, quando ele vai pra Grécia pra treinar, né, ele fala com a Saori, ou com o Mitsumasa Kido, não sei, quando eu voltar, você me promete que você vai me dar a minha irmã? Prometo, claro, vou encontrar sua irmã, nossa organização é milionária, vai fazer de tudo pra encontrar sua irmã. E aí, quando ele chega, fala, não, pra te dar sua irmã, você vai ter que vencer o torneio galáctico. Velho, eu falava, porra, não. Eu fiquei 10 anos naquela porra daquele lugar, uma mulher maluca me fez quebrar a pedra com a mão, arranquei a orelha do sujeito, e você vai me dar minha irmã agora, sua garota de 13 anos super desenvolvida.
E o melhor é isso, né, cara? Ele tem 300 filhos, ele tem dinheiro pra ter uma organização milionária.
Cara.
Aí manda o filho da puta pra lá, o cara arranca a orelha de um cara que deve ter o quê? 13 anos, 14 anos.
Tem a habilidade dele.
Que pariu, né, velho?
Aí não, ainda assim, deixa o cara feliz. Ah, agora você conseguiu conquistar a armadura de bronze de Peco. Eu só queria um PlayStation. Não é com essa merda.
Os cavaleiros voltam, né? Os sobreviventes, são só 10, né?
Os sobreviventes, exato.
Conseguem as armaduras, voltam pro torneio galáctico. E é aí que começa, né? Eu acho que a gente já pode começar a falar do primeiro jogo lançado que cobre a partida. Um pouco antes, inclusive, né? Um pouco antes deles voltarem, já que conta a história do Seiya. Que é o primeiro de todos pra Nintendinho, lançado em 87, cara. Que é o Saint Seiya Ogon Densetsu, ou Saint Seiya A Lenda Dourada.
Ah, velho, é foda. Ô, meu, você foi de cavaleiro, é foda, velho. Devemos jogar essas coisas tudo, gente.
Cara, pesa, mas pô. Olha só, é aquela parada que o Diego disse, né? O anime, ele é totalmente comercial, né, velho? Você pensa num cavaleiro, você pensa boneco, cara.
Uhum. Muita gente não sabe, mas o que sobrou pra gente foram as sobras de vários países, porque os bonecos inicialmente eles foram lançados no Japão, né? Vendeu tudo lá, aí, tá bom, agora vamos vender pra Europa. Aí vendeu tudo pra Europa, tá bom, agora vamos vender pra América, sabe? E o que chegou pra gente aqui, você pode ver que muita gente não tinha o boneco, por exemplo, do Seiya.
É, não tinha.
Era muito raro.
Tu ia numa loja, tinha um ou dois cavaleiros, na outra tinha outros dois diferentes, sabe? Aí eu dizia, ô, tu não me consegue o escorpião? Ah, não sei quando vai vir.
Mas enfim, cara, já que é pra ser comercial, né, velho, pra que esperar? Em 87, um ano depois aí do anime, já temos o primeiro jogo. Ele é um RPG de ação, né, assim, digamos. Ele tem partes de plataforma, meio beat'em up, assim, e partes de RPG, né? Como a gente disse, ele cobre desde o início da série, desde lá o Seiya versus Cassius e tal, até o final das 12 casas, né?
Começa exatamente na batalha do Seiya contra o Cassius, né?
Isso.
Primeira batalha que tu tem é contra a Marin, e aí tu perde mais ou menos 30 minutos do jogo tentando descobrir o que tu tem que fazer pra atacar a Marin, porque ela manda tu carregar as barras, até então tu não sabia que tem botão adicional pro lado em cada barra, né?
Pode ser, eu demorei muito pra tentar entender o que tá acontecendo ali.
Caralho, velho. Primeiro que tu tem que identificar que tu tem uma mancha vermelha. Começa a partir daí.
Tem uma peculiaridade que você escolhe seu signo, né? Você põe sua data de nascimento e ele te dá um signo que interfere nos seus status iniciais, né?
Tá bom. Eu botei primeiro, fui com o meu signo, aí depois procurei na internet e vi que o melhor era aquário, que era era mais fácil pra quem era iniciante. O cara, tentei, velho, juro, não consegui igual.
Enfim. Tem aquela parte do torneio
Galáctica?
Tem, sim.
Isso é uma coisa interessante, até por sinal. Na verdade, o jogo, ele engloba até coisas menores que acontecem na trama, né?
Uhum.
A história realmente, ela é bem fiel.
É, bem contado, né? Ele não pula coisinhas assim e
isso,
tal.
Isso. Tem os Cavaleiros Negros, isso, né? Tem toda a frescura, assim. Isso é bem legal. A parte que ele foge com a armadura.
É, inclusive o texto, assim, é bem fiel mesmo. As salas são as mesmas e tal. É bem legal isso. Essa parte do beat'em up, né? Que você tem, digamos, entre os chefes, assim, do jogo. Realmente, assim, não tem nada demais. Assim, você pode usar e tirar sua armadura, né? Se você tiver com ela, ela gasta cosmo mais rápido, assim. Você pula, você soca, você chuta. Aquela coisa bem padrão mesmo, que se esperaria. Os gráficos, cara, são bem toscos, assim, pro Nintendinho mesmo.
Muito. Bastante. Os gráficos do jogo em si, eles são muito toscos. O personagem, o cenário...
O cenário é terrível, cara. Principalmente os cenários internos, assim, que tem uns objetos, sabe? Que eles são totalmente fora de perspectiva, cara. Como assim, sabe?
A cama, cara, eu não sei como é que você consegue subir naquela cama e levar acima dele, cara.
Caralho, é muito bizarro, sabe? Nas batalhas, até que direitinho, né, velho? Os personagenzinhos
isso,
lá.
Isso, sabe? Nas batalhas a coisa melhora, na hora dos diálogos, das conversas, aparece o rostinho do personagem, né?
Mas mesmo assim, é sempre um fundo preto, né, cara? Não tem cenário, não tem nada.
E, cara, e o efeito dos golpes também é meio cagado, assim, bizarro. O meio de perto,
mas
assim.
Eles devem ter tido, tipo, 6 meses pra fazer esse
pois
jogo,
é,
sabe?
Pois é, cara. Você vê que a parada é corrida, sabe?
Uhum. E 5 meses gastaram fazendo a capa do jogo, que era o que ia vender, né? Então, não tem como culpar os gatos.
Tipo, orçamento, sei lá, $10,000, $9,000 pro artista da capa, $1,000 pros caras que vão fazer o jogo.
Pra equipe agora... de 25 programadores de design, né, cara?
Famintos.
Agora, só tem uma coisa que é pior que o gráfico nesse jogo, que é o som.
Não, os efeitos sonoros terríveis, né, velho? Meu Deus.
Música não tem. Música vem a da entrada.
Só tem uma música, né, cara? No jogo inteiro.
No jogo, sim. E aí, ficam uns efeitos sonoros, cara, que parece uns ruídos. Parece que a caixa de som tá explodindo. Dá vontade de botar tudo
em... Essa parte de RPG é bem simplificada também, né? Você tem, como o Pablo disse, você tem lá 4 barras que você pode escolher encher com o seu cosmo, né?
Tem a de poder, a de ataque, a de defesa e a quarta...
Nesse jogo é possível lutar sem as armaduras também?
É, mas aí você toma um couro horrível.
Já é difícil com essa armadura, cara.
Eu acho super legal isso no anime, que os caras lutam sem armadura, armadura espatifa e tal.
Não,
e, tipo,
a armadura é de gesso, sentido, né, cara?
É, em teoria, os cavaleiros, eles têm o corpo deles é tão frágil quanto o de um humano qualquer.
É.
Então eles usam armadura pra proteger o corpo dele dos impactos, cara. Eu acho sensacional isso, que tipo assim, o cara toma um golpe, a armadura, ele, pá, espatifa assim, né, cara? Aí vai e toma 1.500 socos na barriga e tal. Ainda mais que tem uma armadura de bronze que não protege porcaria nenhuma, protege o umbigo, protege um ponto na testa, os braços.
Eu acho foda é aquele capacete dele que é uma tiara, né?
É, velho.
Como assim, né, velho? Qual que é o sentido daquilo, cara? Como assim? Mas, e aí tem essas 4 barras que você enche com o seu cosmo. Quanto mais você enche ela, mais forte é o seu ataque, né? E se seu cosmo acabar, basicamente você tá ferrado, né?
É, não. Basicamente, não. Tu tá ferrado. Acabou a porcaria do cosmo, não pode fazer nada.
Não,
só tentar chorar.
E uma coisa interessante, né, velho? Apesar de todo o mar de bosta aí do jogo, é que eles introduziram e que ficou bem parecido com o anime, né? É a possibilidade de você conversar durante as lutas e isso traz resultados, né?
Uhum.
De vez em quando, ou aumenta o seu poder, ou diminui do cara, ou ativa algum evento, alguma coisa assim e tal.
Tem vezes que eles nem brigam contigo, cara.
Isso tem muito, não é? É uma das coisas que mais tem, né, velho? Conversa durante a luta.
As conversas na velocidade da luta, cara.
É foda,
o cara lança o golpe e começa a falar, ah, você está perdido agora, não sei
cara,
o quê.
Pô, é sensacional. Cara. Foda que eles tentam dar explicações físicas, né, cara? Isso é sensacional.
Isso abacalha mais ainda, porque ele quer limitar o anime dele em uma parada, sabe? Uma lei, só que ele não tá nem aí pra lei, ele não segue ela, que nem a parada da armadura que eu falei ali, sabe?
É, e tipo assim, aí ele fala assim, ah, porque os cavaleiros de bronze só atingem até Mach 1, enquanto os cavaleiros de prata, Mach 2, e os cavaleiros de ouro atingem até a velocidade da luz. Aí o Seiya, uau! Quer dizer, então, que ele pode dar a volta da Terra 7 vezes e meia por segundo. Quando que ele tirou o calculador e fez essa conta? Não sei, tudo bem, né, velho?
Pô. Eu achei muito legal quando o Shaka e o Ayori de Leão vão lutar, cara. Tipo, o Ayori viu a verdade, ele é o primeiro cavaleiro de ouro a enxergar tudo. Aí eles vão e ficam se encarando, assim, né? Eles falam do poder do cavaleiro de ouro, né? Aquela coisa toda, velocidade da luz e tal. Aí o Shaka vai e fala, Ayori, nós dois somos cavaleiros de ouro. Se nós começarmos uma luta agora, existe a possibilidade que nossos dois corpos se desapareçam. Aí Ayori vai e fala, ou então nós vamos começar uma guerra de 1.000 dias.
É.
Como assim?
Não, então a gente vai parar pra comer um bolo de framboesa. Idiota, velho.
Não, e falando em Guerra de Mil Dias, é isso que eles falam quando o Shion e o Doku começam a se enfrentar no episódio de AIDS. Aí, tipo, dura 2 minutos a luta, sabe?
É, tipo,
que nem o escudo inquebrável, que, tipo, com o primeiro impacto vai quebrar.
Cara, isso é coisa mais idiota, velho.
A barreira inquebrável vai ser quebrada, vai. O imortal vai morrer.
Lógico.
Sim, a única certeza que você pode ter é que ele vai morrer. Na época que o Yoga luta contra o cara de Hydra, o Yoga fala o seguinte pra ele: as suas garras não podem tocar meu corpo por causa da armadura de bronze de cisne. Ela nasceu da parede de gelo eterna que nunca derreteu durante milhões de anos. A sua estrutura é impenetrável. Nada, nem ninguém pode me derrotar por causa dela. Como assim, cara? Todo mundo quebra essa armadura depois.
Tipo, nem precisa o Cavaleiro de Ouro, né, velho? O Fênix enfia a mão no Yoga.
É?
Isso que é foda, né? O Yoga no início ele era tão legal, né, cara? Ele era um cara frio, calculista, assim. O cara, pra ele ter alguma personalidade em Cavaleiro do Zodíaco, ele tem que ser vilão, velho. A partir do momento que ele se converte, ele perde completamente a personalidade, cara. É absurdo, velho. Os personagens não têm a menor personalidade, velho. Mas Masamu Kurumada não tem ideia do que é um ser humano, velho.
O que eu lembrei agora que tá falando, como tu falou, o jogo é um action RPG. Tem uns personagens random qualquer lá que tu mata com um soco, não entendo porquê. E tem outros que ficam parados no meio do caminho. Ela fala e vai pra batalha. E aí tu tem que escolher primeiro se tu quer atacar. Aí depois, que tipo de defesa tu quer ter. E aí tu dá o golpe lá. E aí se tu tiver carregado no máximo, vai dar, por exemplo, o meteoro de Pegasus lá. E aí, se porventura tu conseguiu defender o bicho, tu ganha, não diz experiência, mas tu ganha os pontinhos que tu pode gastar. Aí que entra a história do RPG,
isso,
né?
Isso, você pode aumentar seu status, né?
Isso, tu aumentou a power, não sei o quê. Eu não entendi nada. Eu só entendi que quando eu aumentava o HP, o Cosmos aumentava junto. Então eu ficava tocando sempre nisso pra poder ficar usando a armadura pra cima e pra baixo. É que o cara misturou RPG com plataforma e fudeu os dois, cara.
É, se não conseguiu fazer nenhum dos dois bem, né? Você vai enfrentando os Cavaleiros de Ouro, né, nas duas casas. E aí quando você chega no final, não é o Saga, né? Não é o mestre do santuário. É um outro cavaleiro, o Cavaleiro da Sombra, que só existe nesse jogo, que foi um concurso que a Shonen Jump fez, tipo, envia os seus desenhos para o último chefe do jogo de Cavaleiros do Zodíaco. O vencedor vai estar no jogo, olha só.
Tipo assim, né? Precisamos de ideias, mas não queremos pagar os designers mais.
Exatamente, porque não temos dinheiro, gastamos todos fazendo a capa do jogo.
Que não era muito, né?
O jogo é muito fraquinho. Não, total, evitem o jogo, sim. É legal, depois você pode pegar uns outros personagens, o Cisne, né? O Shiryu e o caralho. Todos eles sem armadura, eles são umas manchas da cor que eles forem. Não importa.
Exato,
Tipo, você não usa uma calça jeans, assim. Ele usa, é tudo vermelho.
É. Tem isso, né, cara? Quando ele veste a armadura, a calça jeans dele é substituída por um colante vermelho.
É super legal isso, assim, a armadura já vem com pijamão já por baixo, né, cara?
Só que quando ele tirou a armadura, eu só fico com a calça. Tempo, né? Então, logo no ano seguinte, 88, a Bandai novamente produz o segundo jogo de Saint Seiya, que chama Ogon Densetsu Kanketsu Hen.
Ou seja, não lançou pro Ocidente.
É, não,
nenhum
desses saiu. Dois. Só existe em japonês, né? Existem traduções feitas por fãs e tal.
Só, e mesmo né, assim, mas... não do 2.
É, do 2 não, só do 1. Mais uma vez, pro Nintendinho. E é um absurdo, cara. Porque o primeiro, ele cobre do início até as 12 casas. Aí o segundo, o que vamos fazer? Vamos cumprir as 12 casas só. Só. Tipo, é a mesma coisa. Tipo, as 12 casas. É como se, sei lá, sabe, God of War 3 fosse a última parte do 2 com algumas melhorias na jogabilidade, sabe? Tipo, caraca, como assim, velho? Eles lançam o mesmo jogo pra o bem dele. Ele, mais uma vez, segue bem de perto o anime, né? Inclusive, por se tratar só das 12 casas, ele pode dar mais detalhe, muito mais diálogos, né? Não sei se isso é bom, mas enfim. Uhum. E uma coisa que já diferencia é que desde o início você já pode usar todos os cavaleiros, né? E com golpes do anime e tudo mais, essas coisas todas.
Não, peraí. Pode ser um absurdo pela história, mas o 2 é bem superior ao primeiro, cara. Ainda mais quando vão falar de gráfico, né?
É, cara, mas assim, né? Não tinha muito o que piorar também, né? Começa lá com eles indo nas 12 casas, né? No santuário lá pra tirar o suposto mestre Ares do poder, né? Que na verdade era o Saga que tinha matado o mestre mestre antigo e tomado o poder, né? Ele tinha dupla personalidade
não,
lá.
Como aí... assim ninguém percebeu que aquele cara era do mal? O cara que usa uma meia calça azul escura pra cobrir o rosto, ele não pode ser uma pessoa do bem, velho. Tipo assim...
Saga matou o Shion, né, cara? Que era o mestre do...
Não, não era o Shion, não. O Shion já tinha morrido. O que ele...
Na
que
verdade, ele... não. Na verdade, não, isso aí era pro anime. Era o Shion. Porque no mangá é assim.
Não, então o Shion tava velhaço também. Ele já tá uma pasta, que nem o Doku, né?
É uma pasta.
Mas enfim, aí ele mata e toma o lugar. E eu acho bizarro que, tipo assim, o Shaka, o Mu, eles são todos psíquicos, assim, né? Eles detectam a presença dos caras. Aí chega um cara que toma o lugar do mestre. Tudo bem, né? Tá tudo normal.
Não, e a casa de gêmeos, tipo, cadê o cavaleiro de gêmeos, galera? Será que ninguém sentiu falta dele, não?
E o pior é que nem o Pablo tava falando. Quando falam, assim, dos Cavaleiros de Ouro, cara, caralho, eles são os caras mais fortes, mais perto de Deus, e eles são os únicos que manipulam o sétimo sentido com plenitude. E aí eles falam assim, cara, nem mesmo os Cavaleiros de Ouro estão a par de todos os Cavaleiros de Ouro que existem.
Ah, é? O mestre do santuário falou com Miro, desculpe, é um Cavaleiro de Ouro?
É.
Ninguém no santuário, vírgula, nem os próprios Cavaleiros de Ouro sabem quantas armaduras de ouro existem, e nem mesmo seus nomes.
Caralho, velho, tipo assim, né, velho? Eu sou o Cavaleiro de Escorpião, aí eu olho pra torre, tem um relógio com todos os signos, né, cara? Caraca, quantos devem ser?
Eu habito a casa de Escorpião, tem mais 11.
Sem falar que, de acordo com as próprias regras dele, pra chegar na casa de Escorpião, você tem que passar por todas as outras antes.
Sim, todo mundo imitava os golpes no recreio, né, cara? Chegando na casa de Escorpião, o cara botava o véio por trás da cabeça, velho. Que decepção na minha vida. Como é que eu vou imitar esse filho da puta que cara, você é atrás da cabeça?
Agradeça porque você não é de peixes, né?
É verdade.
E uma coisa que é legal desse jogo em si...
Eles estavam indo lá levar a verdade, né, sobre o mestre. E esse mestre já tava mandando, né, todos esses cavaleiros e tal, cavaleiros de prata e tudo mais, pra matar eles. Um dos motivos, né, velho, é que o santuário não aprovava que eles estivessem leiloando a armadura de Sagitário, né?
Nada mais certo, né? Convenhamos,
mas,
cara,
é como se você dissesse assim, ele não tem nenhuma relação com o santuário, sabe? Quem deu a armadura de Pegasus pro Seiya era o mestre que tava lá assistindo a luta dele com o Cassius. Como assim? Aí depois ele vai matar todo mundo? Como assim, velho?
Não, peraí. Não. Mas é uma armadura fake, porque ela é toda diferente, o capacete dela é todo fechado. Ninguém reparou isso? É. Depois quando o cara usa, fica toda bonitinha lá, mas na época não. Ela é toda fechada, só mostra os olhinhos. Era uma armadura de verdade. Era uma armadura que defendia, que protegia a pessoa, sabe?
Cara, eu não sei o que o Masami Kurumada tinha na cabeça quando ele começou, que ele fez e disse, ah, não, faz uma armadura de ouro. A armadura vai ser assim. Aí depois que ele começou a ver, cara, essa merda tá me dando dinheiro. Eu vou fazer uma porrada de boneco, cara, vai ser foda. Aí ele vai e começa a criar outra foda. Óbvio, né? O signo do Masami é Sagitário e também o signo do Seiya, né?
Ah, claro. O Seiya é o alter ego. E todos os personagens principais é o alter ego do Masami Kurumada. Que bonito. Mas enfim, aí eles chegam lá, o Cavaleiro de Prata dá flecha, né? Atira uma flecha.
É o mais inútil.
Primeiro, olha o plano deles. Vão chegar lá e vão conversar na moral, né, galera? Galera aí, tipo, do mestre tá errado, né? Assim não. Olha o plano dos caras. E dois, vão levar Saori. Vão. Quem teve essa ideia, cara?
Como assim, né, cara?
O cara que teve essa ideia, ele merece ser esfaqueado até a morte, velho.
Ele já sabia que ela era a reencarnação da Deusa Atena, cara. Ele já sabia que aquilo tudo tinha começado porque o mestre tentou matar a porra da menina, velho.
Não, e tipo, a Saori não faz nada. Eu morro de raiva daquela mulher. Ela nunca fez nada na história de Cavaleiro
Ela
Fodigo,
é uma deusa,
cara.
Né, velho? Como assim? O que ela faz, cara?
É assim. Ô, meu, essa mulher só fodeu a vida da série inteira, cara. Tudo que acontece. Nem armadura deram pra ela, velho.
Só no final, né?
No final deram. Na saga de Hilda lá, de Asgard e tal, ela tava presa num iceberg que tava no meio de um mar, assim, que tava descongelando. É. E aí ela usava o cosmo dela pra impedir que a parada descongelasse. Minha filha é nada!
E o pior, né, velho? A flecha do Cavaleiro de Prata vai matar a Atena em exatas 12 horas! Por que,
cara, demora,
que
hein,
ele
velho?
Acertou a testa dela, tudo bem. Por que que eles não levaram ela num cirurgião? Removeram a flecha.
Cara, e demora 12 horas.
E você não pode tirar com a mão, você tem que tirar com a luz de um escudo.
É, não, calma, vamos pro parte. O relógio lá tinha 12 horas, né, tudo bem, 12 horas normais, exatamente esse é o tempo das flechas, exatamente esse é o tempo de 12 casas, exatamente o tempo que eles têm pra chegar lá e salvar a Atena. Tudo bem, um pouco conveniente.
Deve ser a data de aniversário do Masami Kurumada ainda por cima.
Mas isso na história, né, cara, porque na vida real isso demorou mais ou menos dois anos.
Dois anos, e meio.
E meio.
Ok, vamos continuar.
Mas enfim, aí esse jogo, você vai subir subindo pelas escadarias e tudo mais, né? E age a escada naquela porra, meu Deus.
Nossa.
Você ainda tem as partes de adventure, né? De ação, assim, que elas tentaram ser mais dinâmicas, eu acho que no primeiro jogo, mas eu, sinceramente, achei bem mais chato. Eu acho que tem um milhão de inimigos brotando do nada, sabe? Pedra caindo. Eu achei bem chatinho, assim.
Cara, é que no outro quase não tinha inimigo, né?
É, exatamente.
Nessa fase de adventure. Isso aí eles encheram até ela.
Encheram até demais, né? Uma coisa legal é que nas batalhas de RPG desse, né? Como no primeiro também. Porque no primeiro você via o seu personagem e depois você só via o outro cara. Você não via os dois na mesma tela. E nesse não. Isso. Você vê as costas do seu personagem e o inimigo que tá lá. Infelizmente, né? Por ter mais coisa na tela, eles tiveram que diminuir o detalhe. Então você nunca sabe qual cavaleiro de ouro você tá enfrentando exatamente, sabe? Uma borra um amarelo lá. E é bizarro porque, tipo assim, você usa o seu golpe, mas não tem animação, né, velho? Sai um raiozinho genérico, assim, do seu personagem em direção ao inimigo.
É, agora tá de costas, né, cara? É. Não, e o legal desse jogo, primeiro, no início do jogo aparece as 12 casas bonitinho com um relógio lá pra tu ver, né? E aí, cara, a primeira coisa que me chamou a atenção é o fundo do cenário. Agora existe nuvens.
Olha só que bonito.
Oh. Era, isso pra mim foi uma evolução gigante. Ali tem uma parte no início, quando dá Saori coisa, e os cavaleiros idiota lá, tem até o marzinho passando. Isso eu achei legal, assim. Depois eles só trocam um cenário preto por alguma coisa de outra cor, tipo um azul, depois outro amarelo, né? Enfim. Graficamente eu achei ele muito superior ao primeiro.
Ele é bem superior, sim. Infelizmente, nas partes de batalha ainda o fundo é preto, né, cara?
É, vendo outros jogos, eu acredito que não se trata de uma limitação do console, cara, porque já podia ter sido melhor.
Não é.
E eu sou muito uma merda.
Nesse jogo eles usaram aí uns R$11.500 de investimento.
Agora a história, ela tá realmente super fiel aos acontecimentos da série, né? Tem várias coisas, por exemplo, tem aquela parte que o Shiryu vai pro mundo dos mortos, sabe?
Ah, é. Tem a parte que o Cassius sacrifica pro Seiya.
No leão, né? Isso.
Cara, o Cassius é o pior do mundo, né, velho? Ele é um corno. Porque, tipo, ele amava a China, né? E a China amava o Seiya. E o Seiya não ama ninguém. Ele só quer proteger a Saori, porque ele não tem personalidade.
Porque ele quer proteger a Saori, ninguém sabe. Ele só quer.
Ninguém, sabe?
É. Ele é uma criança, velho. Não tem nem que se amar ainda. Vamos jogar videogame, vamos pular pra porta.
Assim, tudo bem, o Cassius também é uma criança, velho. Porque ele tinha 13 anos também. Eles tentam colocar toda essa história de amor, cara, pra uma criança que, tipo, não sabe o que é isso, velho. Como assim? O Massimo Cromada viaja, cara. Mas e tudo bem. O Cassius, ele se mata pela China, para que a China possa amar o Seiya. Que idiota! Como assim, velho?
Aí ele morre, ninguém fala mais dele, tipo, sabe? Dane-se esse cara aí.
E o Seiya nunca pega a China, nunca.
Cara, eu não entendo como é que em momento nenhum, nem a China, nem a Marin, nem a Jun, nem quem for, se fosse eu uma mulher, cara, ia chegar uma hora da batalha e dizer, peraí, vou ter que... Preciso respirar. Pelo amor de Deus, essa merda não tem furinho. Como é que elas vêm com aquela coisa cerâmica na cara, pra começar?
Pô, bizarro.
Boa!
Ah, impossível, velho. Como assim?
Meu, cara, o Shiryu passa metade da série cego, pô. Caraca, essa parada do Shiryu é bizarra, né, velho? O Shiryu, ele fica cego no carinha lá. Como é?
Do Argol carinha... de Medusa.
Aí ele vai pro inferno, né, cara? Volta, aí tá enxergando, beleza. Pelo menos no anime. Ele vai no Fenrir lá, fica cego de novo.
O Fenrir corta os olhos dele, cara.
Aí depois ele recupera a visão de algum jeito e depois o cara, o Poseidon lá, tira os olhos de novo.
Pô, cara, essa
como
é
assim,
a parte do Fenrir é a pior parte do anime inteiro, cara. O Shiryu, ele entra numa loucura, num problema existencial, aí ele fica anos com a porcaria do mestre ancião lá, chorando as pitangas, aquela guriazinha nojenta, aquela idiota, babaca.
Shun-Hei.
É, a Shun-Hei.
Ai, mas Shiryu, não sei. Ah, Shiryu.
E fica, cara, e aquele anime não passa, e eu querendo morrer, e isso volta pra batalha.
Dizem eles que o Shiryu enxergava, porque o cosmo da Atena guiava ele, tinha umas paradas assim, né, cara?
Ah, não, ele até fez treinamento, né, quando ele ficou cego e tal.
Até que ele volta e enfrenta o amigo dele, o tigre, aquele, que já não...
Sim, isso, o Seiya tá correndo atrás de uma água milagrosa pra jogar na cara dele.
Não, e o mais idiota é que ele volta pro cara lá, aí eles estão quebrando o maior pau da puta que pariu. E aí o cara, você está cego? Ah não, não enfrento gente cega. Cara, peraí, tu tá 40 minutos me batendo, tu não olhou com o olho fechado, imbecil? Cara, isso é que nem efeito retardado, cara. Eu tenho pavor de efeito retardado. O cara dá o golpe e aí fica o cara parado na outra posição lá, aí dá...
O cúmulo disso é o touro versus aquele cara do Spectre lá.
É demais, cara, é demais.
O cara chega a lutar contra o Mu antes de perceber que ele já tinha morrido. Como assim, né, velho?
Mano, e
cara,
tipo, né, não... o cosmo de touro que tava residindo nessa armadura me mostrou sua trapaça de usar o veneno e tal. E, na verdade, ele acertou o golpe. Você está deslacerado por dentro. Aí o cara, o quê? Pô! Aí, tipo, o cara se corta.
Coyote.
É que nem Coyote pra Palegas, cara, né, cara? Como assim? Mas enfim, eles continuam, né? Vai progredindo lá. A Ioria, Shaka. Inclusive, né, cara? O Shaka é da Índia, né? Ele representa muito bem a etnia dos indianos, né, cara? Meu Deus.
O Shaka é o Megapuzzer, né, cara? Se ele abrir o olho, ferrou.
É, e aí ele abre o olho e não ferrou porra nenhuma.
É. Mas é que o Shaka era aquele cara budista, conhecendo que o lance do oitavo sentido dele era aquela coisa que ele era o único que podia andar no mundo de Hades, lá dos mortos, sem ser dominado por Hades e o caralho. Que é outra coisa que eu nunca entendi, porque o mundo dos mortos até pra mim era do câncer, que ele tinha aquela merda que ele se mandava pra lá.
Cara, com certeza ele não tava pensando nos possíveis deuses depois pra continuar. Tanto é que você vê que os cavaleiros já têm esse controle do mundo dos mortos.
Eles chegam na casa do Libra, encontram o Yoga no...
cara, o Libra! No início do mangá de Cavaleiros Zodíaco, Atena tinha cavaleiros e tal, treinou pessoas, né, pra proteger o mundo e aquela coisa toda. Mas, não sei porquê, né, ela não gostava de armas. Nossa! Deu armaduras e fez com que os cavaleiros lutassem com seus próprios punhos, né, aquela coisa toda.
Suas armas eram os próprios corpos e tudo mais.
Aí você olha pro lado, meu, tá o cara de Libra com 12 armas, todo girando nunchaku com a mão, saca? É o mafioso demais aquele cara, velho. Como isso é possível? Ele tá roubando, cara.
Corta a porra do gelo, o gelo inquebrável, inderretível, da eternidade, né? Que nunca ia derreter, ia quebrar, óbvio. Aí o Shun fica lá, encoxado com o Yoga, né?
O Shun tem algum lance com o Yoga, assim, cara?
Não sei, velho. Se
depois
foi
da casa de Libra, teve. É. Quando eles estão lá na base dele, lá do anime, aí o Shun fala, tipo assim, Yoga, não adianta ficar parado, vamos sair e procurar novamente. Aí sai ele e Yoga, assim, aí o Seiya vai atrás, eles, não, Seiya, você está muito cansado. E tal. Aí eles vão sozinhos, sabe?
Aí tipo, não, eu estou bem, não. Tá cansado, porra. Fica aí. Uma coisa, né, o que nem o Pablo tava falando, o jogo ele segue muito de perto mesmo, assim, o anime. Inclusive, chega a ser irritante algumas coisas que, se você não enfrentar o Máscara da Morte com o Shiryu, sua chance de vencer é mínima. Então, se você não assistiu o anime, se ferrou, você vai ter que chutar qual que é o melhor ali.
Tanto que eles já te dão desde o início a opção de tu poder escolher qualquer um dos cavaleiros, né? Já
pra pois é. E é muito difícil o jogo, cara. Eu achei bem mais difícil que o primeiro, assim. Eu acho que eles queriam que a gente realmente passasse pela experiência de ser o Seiya, sabe? Tipo,
sofrer.
Ressuscitar várias vezes, né?
Só que eles não dão essa oportunidade, sabe? É game over, enfim, entendeu? E é isso. O segundo, ele é um pouco melhor, né? Do que o primeiro. Não chega a ser um bom jogo ainda, eu acho.
Ah, eu gostei,
assim,
cara.
Você progride até o final da saga do santuário mesmo?
Isso, aí nesse caso, o último chefe é o Saga mesmo.
Ah.
Sim. Quando o Seiya chega na casa de peixes, né? Que vai seguir pra última lá. E tem aquela parada das flores, né, velho?
Uhum.
Do nada! Aparece a Marin do lado dele. De onde que ela... Tipo assim, não tinha que passar pelas 12 casas. Casas, tudo
assim,
todo caminho, né, velho? Como assim?
Não, eu peguei um atalho conveniente aqui do lado. Ué.
Não, aí beleza, ela vai dar a máscara pro Seiya pra ele passar pelas rosas e tudo mais. Aí ele chega lá do outro lado, aí do nada aparece a China também. Tava assim. Oi, tudo bem? Estamos todos aqui. Vocês demoraram, né? Antes vocês estavam.
Parece até que vocês passaram pelas duas casas pra chegar aqui.
Ninguém seria tão idiota, né?
Depois que o Seiya levanta o espelho, né, e tira a flecha, a Atena levanta, os Cavaleiros de Ouro vêm, é verdade e tal. Ela vai, sobe lá, enfrenta o Ares, que estava possuindo o Saga, e o mundo brilha. Porcaria nenhuma! Ela não faz nada!
O Saga, ele se volta a si, ele que fala, inclusive, da parada do escudo. Mas é aquela parada, né, velho? A Saori foi acertada. Vamos subir as 12 casas. Pra quê? Como que eles sabiam que chegando lá, eles conseguiriam um escudo que se eles virassem na Saori, ela ia sobreviver? E se eles falassem assim, ah, muito bem, você chegou aqui e eu recuperei minha sanidade. Mas é claro que vocês levaram ela pro hospital, né?
We'll be right back.
próximo jogo que a gente tem, novamente pela Bandai, só foi lançado 4 anos depois, né? O anime já tinha acabado. E talvez por isso ele seja melhor que os dois primeiros. Pelo menos na minha opinião, ele me parece um jogo bem mais trabalhado, assim. Que é o Saint Paradise, ou Saint Seiya Paradise, com os dois nomes. Que foi lançado pro Game Boy, né?
Uhum.
Esse é um RPG clássico, assim, estilo Final Fantasy mesmo. Ele não tem as partes de ação, né? De plataforma e tudo mais. E ele segue mais de perto o mangá em alguns pontos, não sei. Já que ele não tem a saga de Asgard, né? Ele vai do início até Poseidon. Mas também não tem Hades, então...
Uhum.
Não sei, ele
a saga de Asgard é uma saga filler, né?
Isso, é.
E a saga de Hades não tem uma confirmação formal disso, mas com certeza foi isso que aconteceu, eu acredito completamente. Ela não foi feita pra ser uma saga pra acontecer. Eu acho que a história deveria ter se concluído em Poseidon. Inclusive, assim, eles dão um final que parece, assim, conclusivo e tal.
É.
E aí depois, tipo, ele resolveu começar a saga de Hades. Tanto que você vê que a saga de Hades, ela é estruturada dentro de si mesma. Tem outras coisas, o colar do Chaka e a guerra sagrada e tal, sabe? Que é tudo envolvendo a saga de Hades só, entendeu? Só.
E aí ela tenta fazer conexões com o resto da série e só aumenta mais os furos,
nossa,
né, cara?
Nossa, cara, isso é péssimo. Isso só me faz ter mais raiva da Athena ainda, porque, tipo assim, o santuário é controlado pelo mestre do santuário. Ou não! Não é isso. Na verdade, o santuário é controlado por um cara maligno, possuído pelo Ares. Ou não! Porque, na verdade, o Ares tá a comando de Poseidon, que quer dominar a Terra, que também está controlando o Ida, que dá um pau na Athena. Ou não! Porque, na verdade, o Ares tá controlando essa galera toda. Então, tipo assim, todo isso de saga, eles falam isso. Então, quer dizer que todas as lutas que nós passamos até agora são meras preliminares.
Exato.
Dá muita raiva disso, sabe? Onde que tá a Athena nessa história, velho?
Nesse Saint Paradise, você começa lá bem no início mesmo, você começa logo depois, assim, que você consegue a armadura e tudo mais, né? Você controla os quatro, né? Sem o Ikki, no caso. O problema dele, né? É que ele tem random battles, são um saco.
Ah, é demais. Ele é um RPG, agora ele é um RPG assumido, né?
É, você anda pelo mapinha, world map lá, vai tendo as random battles, tipo, uma a cada 2 segundos, sabe? E você só pode fugir de uma. Tipo assim, se você fugir de uma, a segunda você tem que enfrentar, entendeu?
Uhum.
Nas batalhas não tem qualquer tipo de animação, assim, pra trás eles dão uns tremidinhos assim e tal, mas não tem nada. Mas afinal, né, cara, é um Game Boy, né?
Uhum. É, bem Pokémon, né, cara, esse tipo de batalha, assim, dele.
Isso. E, inclusive, os gráficos são bem legais, né, velho? Pra um jogo de Game Boy, assim, são bem melhores que os do primeiro, pelo menos de Nintendinho, assim. Dá pra você ver o rosto dos personagens, são SDzinhos, aquela parada deformada, cabeçuda, né?
Uhum.
É bem legal, assim, nessa parte gráfica impressiona bastante pra um jogo de Game Boy, né?
Um jogo de cavaleiros, né?
Pô, é verdade, né? Até então que a gente não tava fazendo um bom serviço. Uhum.
Ah, com certeza, não.
E ele é bem for dummies, assim, em alguns pontos, porque você não tem muita customização de atributos, sabe? Quando você passa de level, você não pode, sei lá, aumentar o ataque do seu personagem ou coisa assim. Uma coisa que ele introduziu, que é até interessante, são as cartas, né? Que dão efeitos nas batalhas, sei lá, tipo, aumentar a defesa, cura, sei lá, são as cartinhas, assim. E algumas cartas de eventos que você tem que usar nos momentos apropriados. Por exemplo, na batalha contra o Poseidon, você tem que usar a carta da flecha de Sagitário pra matar ele, entendeu?
Uhum.
Tem umas coisas interessantes, assim. É
o que,
legal.
Na verdade, não acontece no anime, né?
Não é com a flecha que se mata.
Não,
não,
é com Seiya. Cara, eles tentam dar flechado umas 4 vezes, acerta o Yoga, acerta a Marin,
sério,
sabe?
Cara?
Sério, Seiya não conseguia acertar a flecha no Poseidon, não. Aí, tipo, os amigos dele iam lá proteger ele pra ele continuar tentando e tal. Não sei quem faz alguma coisa que a flecha destrói o pilar. É claro, a Athena foi pega, raptada, tava lá no pilar. Ah. No que a Athena sai do pilar, ela pega o jarro que anteriormente usava pra aprisionar a alma de Poseidon e usa o jarro pra aprisionar ele novamente. Então, dessa forma, sabe, a alma dele fica latente dentro daquele jarro. É assim, uhum, que eles vencem ele, não é na porrada, não.
Ah, tá. Uhum.
Na saga de Poseidon, eles tinham que tombar aquele pilar central lá, né? Só que como é que eles tombam o pilar? O Shiryu dá um cólera do dragão, o Yoga, ele dá uma execução aurora, tudo isso em cima do Seiya. Eles jogam um Seiya de cabeça do pilar, sabe qual é?
Ué, cara, então... E que merda, né, cara, velho? Tipo, o Shiryu, velho, ele já tinha Excalibur. Velho, isso me dá raiva. O Yoga, ele sabe a execução aurora e começa pequena, pequeníssima trovão, aurora, com uma mão só. Plim! Ah, não funcionou, que pena. Vou ter que usar um golpe mais... Por que que não usa o golpe mais forte de todos de uma vez?
Ah, não, ele tem que seguir uma linha de raciocínio.
Tá, cara, ele é divertidinho, sabe? Vale a pena isso aí. Isso daí é um dos poucos jogos de Cavaleiros que eu me diverti jogando.
Na minha lista ele tá em segundo lugar, só pede o que eu vou falar depois. Uhum. Eu gostei bastante dele. Primeiro, quando você falou, achei a história dele muito boa. Adorei a construção do mapa de tu caminhar e ir até o Coliseu e depois tu sai pra outro
lugar. Todo mapinha com todos os lugarzinhos.
Lugarzinho bonitinho, achei muito legal isso, sim. O somzinho é bom. Pena que ele saiu pro Game Boy preto e branco ainda, né?
Ah, pesado.
Essa dúvida que eu tenho, como ele era preto e branco, você conseguia distinguir, pelo menos com o mínimo de boa vontade, assim, os cavaleiros?
Conseguia, porque dava pra você ver a cara, o cabelo, assim, o elmo, assim, sabe? Ah. E o resto tava meio emboladinho ali, mas dava pra ver. Era bem melhor do que no de Nintendinho, por exemplo. Uhum. Então é impressionante o que eles conseguiram fazer com o gráfico.
Mas as batalhas deles são uma cópia descarada de Pokémon, né, cara?
Totalmente.
De Pokémon e Final Fantasy, né? O jeitinho que os personagens alinham ali.
Ah, é, eles ficam alinhadinhos e coisa. Realmente, a única coisa que fode a full nesse jogo é as batalhas aleatórias, porque elas são seguidas. São aqueles cavaleiros de lixo lá, sei lá o que era aquela bosta. Eles mais vagabundo que tem.
Detalhe que era pra eu ter 88 constelações, né, velho? Se você for contar a quantidade de cavaleiro que já apareceu no anime e, sei lá, um monte mais aí, deve ter, sei lá, 540, né, velho?
Não, só dos cavaleiros de Atena já fecha 88.
Se você chegar na parte na do Mu, onde tem a parte do Conselho das Armaduras, você olhar pra aquele penhasco e ver uma porrada de cavaleiro e armadura.
Pois
lá
é, do... cara. É. De que era aqueles cavaleiros, né, velho? Cavaleiro do iogurte? Como assim, sabe?
Não, velho, mas era, cara. Cavaleiro de prata, bronze, ouro, bijuteria, pizza mussarela. O cara, cavaleiro de tudo que tinha, eles botavam lá, velho.
Mas o cavaleiro de aço, aqueles cavaleiros de aço são ridículos, né, meu Deus.
Não, olha só, cara. A Mitsumasa Kido de novo aí em ação, né, cara? Você lembra do cavaleiro de aço, né? Pra proteger a Saori, óbvio, né, mais uma vez. Ele, tipo, desenvolveu três armaduras de aço e tal, sabe? Enquanto os cavaleiros mesmo de bronze não se preparavam e tal. Aí mostra, tipo, eles pegam três meninos lá, velho. Os meus coitados meninos, cara. Tipo, eles apanham, velho.
Cara, como assim? Show do Condor, cara. E depois o Daesh do Raposa e o show aquele que era, tipo, cavaleiro do nada, cara. O cara não tinha nem
cara, tinha um que a armadura dele era um carro que vinha correndo, assim, tipo Megazord, né, velho?
Era o da Raposa.
É, uma coisa interessante de se notar desse Sente Variedade de Game Boy é que tem tradução em português, né, dele.
Isso, é bem legal. Feito também.
Bem feitinha, muito boa. E olha só, cara, somente 10 anos depois veríamos outro jogo da série dos Cavaleiros.
Eu acho que tem a ver com o hype da série nessa época.
Cara, é porque, assim, falem o que quiserem aí, mas Cavaleiros, ele fez um sucesso mediano no Japão, muito mais por causa dos brinquedos, né, a quantidade de brinquedo legal que tinha e tal, do que pelo anime ou pelo mangá em si mesmo. E ficou por aquilo, sabe? Não é que nem aqui no Brasil, caralho, Cavaleiros, nostalgia, meu Deus, sabe? Uhum. Nunca teve tanto assim, entendeu?
É interessante. Assim, os lugares que Cavaleiros mais foi essa manifestação lendária, assim, foram no Brasil, no México, na Argentina e na França, cara.
Na França,
tipo,
na França
como assim
tem,
na
né,
França?
É, a França gosta pra caralho de Cavaleiros. Né?
Gosta, cara. Você procurar no YouTube, você vê altos vídeos de fã com dublagem francesa e tal, cara.
Mas enfim, e aí... Aproveitando que tava sendo lançado, né, a primeira leva de episódios aí da saga de Hades, né, do inicinho lá do Santuário. Sei lá o que que deu na cabeça da Bandai, que em 2002 ela lançou um jogo de Cavaleiros do Zodíaco pra PC, que chama-se Taiping Ryu Seiken. Vamos por partes, né?
Uhum.
O jogo, ele vai, novamente, desde o início do anime até as 12 casas, né? Até aí tudo bem, já vimos isso várias vezes. Mas... com o pequeno detalhe de que você progride no jogo digitando palavras. Olha que bonito.
Cara, é um MSN.
É, basicamente.
É, e eu descobri que na última fase tem que digitar metade da Bíblia na velocidade da luz.
Não, é absurdo, é absurdo. Vai aparecendo uma palavrinha, você vai treinando lá, você vai passando as partezinhas lá no Guerra Galáctica. E aí, assim, você tem que acumular o seu cosmo digitando as palavras que aparecem. Em japonês, mas tem as letrinhas ocidentais também, sei lá, Mushu, Sashimi, aí você digita, sabe? Aí, quando você consegue os foguinhos lá pro seu cosmo, aí você vai e digita o nome, tipo, Pegasus Ryu Seiken. Até você digitar isso, você já morreu há muito tempo, mas tudo bem, né? Ou Rosan...
Shoryuha,
exatamente. E é basicamente isso, você vai progredindo no jogo dessa maneira. Quanto mais você progride, maiores são as palavras, ou frases, ou textos, ou capítulos de livros, poemas, haikai, que você tem que digitar,
sei lá,
sabe?
O tempo e o vento lá, pra digitar.
No começo você só tem que digitar o quê, né? O quê?
Pra quem já jogou, tem até, né, o
Type of Dead, que é a versão do Hall of the Dead pra Dreamcast que tu digita, se alguém jogou.
Mas é muito mais legal o Type of the Dead, né?
Cara, um dia você tem que jogar, então, Evangelion Typing E Keikaku. Seria Evangelion Typing Projeto E. Que é a mesma coisa de estar na velocidade pra dar as coisas, só que nesse caso do Evangelion, né? Uhum. No início tu tira de letra quando chega numa parte que, cara, os caras te dão 20 segundos pra tu digitar uma bíblia e tu tem que ter sucesso pra acabar o jogo. E, cara, não adianta. Eles não querem criar pessoas que saibam digitar. Eles querem criar, sei lá, secretárias de consultório, velho, pra digitar tão rápido assim, sabe?
É legal que, assim, né, cara, como é um jogo de PC, em CD e tal, ele tem músicas do anime, ele tem cenas do anime, videozinhos e tal, então é bem legal essa parte, né? Mas é uma coisa pra quem é fã, né, velho? Pra quem é muito fã mesmo só, né? E, inclusive, você completando tudo, você abre um modo de quiz lá, mas também, novamente, tudo em japonês, né? Então, não tem muito o que fazer.
Não tem muito o que jogar, não sei nem o que tá falando desse jogo.
Na verdade, nem sabia que tá aqui até agora, né?
Cara, nós temos o remake do primeiro jogo de NES, porque foi um ótimo jogo, né? Então, por que não fazer um remake dele?
É.
Que é o Saint Seiya Ogon Densetsu Perfect Edition, que saiu para o falido console da Bandai, o WonderSwan, né, Pablo?
É, é um console maravilhoso. Mentira. É, o WonderSwan, ele é um console que ele foi feito pela Bandai, saiu em 99, né? É um console tão antigo como possa imaginar.
Uhum.
Ele era participante do Game Boy Color e ali no início do Game Boy Advance também, né?
Inclusive, o cara que desenvolveu ele é o próprio criador do Game Boy, né, cara? O que ele...
Yokoi, é, assim, ele mesmo. Foi o mesmo cara, até tinha umas funções legais, assim, o videogame, ele começa sendo bizarro porque ele tem dois direcionais digitais.
Isso.
É, geralmente tu usava só uma e outra era como se fosse botão pra jogo, pra acessar menu e o caralho.
Uhum.
Mas esse jogo, ele só foi vendido no Japão, né? Por lá ele teve um relativo sucesso, assim, foi, uhum, na verdade ele teve um bom sucesso. Ele teve duas versões, uma versão preta e branca e outra colorida, né?
Uhum.
E é isso, cara, ele não durou muito tempo mesmo, acabou sendo estuprado pelo Game Boy, como ele faz com tudo que é concorrente, né?
Esse jogo, ele é um remake do primeiro, com algumas ou várias diferenças, né? Primeira que te bate na cara aí logo os gráficos absurdamente melhorados, né? Revisaram tudo mesmo. Ele já saiu pra versão colorida do console, ou seja, é tudo em cores, com aquela qualidade 16-bit mesmo. Embora eu acredito que em 2003 já tivesse coisa melhor pro Game Boy Advance, não?
Eu não acho que ele perca muito pro Game Boy Advance, cara. Sério mesmo, tu acha?
Visualmente ele é muito bonito, assim, né? Agora, no quesito, eu diria animações, assim, sprites mesmo, eu acho que ele deve um pouco ainda ao Game Boy Advance, mas nessa parte, cara, ele dá um banho absurdo na sua versão de NES, né, já.
Caralho, eu achei tão foda as animaçãozinhas do jogo. É que também, claro, né, eu não posso falar muito porque eu vim daquela merda de ter jogado do NES primeiro, né.
Uhum. Na parte de aventura, né, de porradaria, de beat'em up lá, você tem mais comandos, né, você tem uma jogabilidade melhorzinha, assim, você pode concentrar seu golpe, né, dar um Ryuseiken ali, um meteoro.
Por incrível que pareça, você não usa tudo a mesma roupa, ele não tá de macacão vermelho.
Direitinho, né, cara?
E os cenários têm fundo, principalmente os de batalha também tem fundo.
Isso, muito bom. Inclusive, eles pegaram o que aconteceu nos dois, né, de NES, que tem as costas do seu personagem e o seu adversário do outro lado, assim. Colocaram com cenários, né, tudo bonitinho, tá muito bom. Inclusive, animações de golpes durante a batalha, né, sei lá, o Shun joga correntinho, assim, bem legal.
É do caralho.
É bem mais divertido porque você vê o que realmente que tá acontecendo, né, cara? Ficou muito mais vivacidade ali.
Eu acho que a jogabilidade em cima da parte de RPG, eles não alteraram, né?
É
a mesma merda. A diferença é que agora tu sabe o que tá fazendo, que aquela barrinha tá funcionando.
Uhum.
Vai despontando a barra e o caralho. Não é que nem outro, sabe os númerozinhos lá, aí os númerozinhos caem e tu fica apavorado sem saber como é que aquela merda sobe.
E outra, né? Como o gráfico tá bem melhor, você reconhece muito mais os locais do anime, né? Tipo a mansão, a floresta, o coliseu, né? Bem legal isso. E outra diferença é que nessa não tem nenhum chefe criado por leitor, né? eles colocaram o Saga mesmo lá como chefe final e tudo mais.
Aí, pior que não foi um chefe, foi o último chefe.
É.
Imagina, mano, é uma mano de pirralhada criar teu próprio inimigo. Deve ter saído o Senhor Salsicha.
O Mestre Ancião, versão Vodou Simpsons, tá ligado? É.
Aliás, aqui, eu não sei se vocês perceberam isso. Vocês já viram a China sem máscara?
Já, igual o Shun, né,
velho? Já.
Exato. Sim. Alguém sabe explicar qual que é a diferença entre ela e o Shun, cara?
É que a China não chora, né? Ela é mais macho.
Cara, e outra, com aquela máscara, jura que se aquela máscara cair, isso não ia estar cheio de acne por baixo. Tá pele oleosa, cara. Não mente, cara. Tem
que nojo que eu tenho do maçã encurumado, velho. Não tá de socar a cabeça dele. Ele tenta colocar a draminha, né, velho? Ai, quem viu meu rosto, eu tenho que matar ou amar.
Ou amar,
ah,
né,
cara? Que ridículo, velho. Puta merda.
Amar é tudo, né, cara? Pelo amor de Deus, sem querer, eu derrubei tua máscara, eu boto no lugar.
Desculpa.
Tô olhando pro lado.
Vocês lembram da mãe do Yoga morrendo? Muito patético, velho. Tipo assim, era pra ser uma história triste, né? Uhum. De vida do Yoga. Pô, cara, o Yoga e tal. Só que aí os caras falando, tipo, estávamos numa viagem, de repente o navio começou a naufragar, todos conseguiram ser salvos, de menos ela. Aí vai e mostra, tipo, o navio só com a mãe dele, assim, olhando pro galera do barco, sabe? O Yoga lá no meio, velho. Muito patético.
E tipo, o navio de boa ainda, né, cara? Tipo, no mar. Podia ir no colo de alguém, pelo amor de Deus, né? Como assim, velho?
Não é, tipo...
Sacanagem, né? Mas enfim... Infelizmente, o de Wonderswan não tem tradução, né, cara? Se você quiser jogar, vai ser em japonês, enfim.
Cara, sai só decorar os comandos que tu consegue tirar de letra também.
Você vai ter que ficar passando o texto sem entender o que tá acontecendo. Bandai, ela continuou nesse hype aí de Cavaleiros pelos restos da vida, né? Até hoje, tá nele ainda, lançando jogos, né? E logo 2 anos depois, né, cara, a gente teve uma coisa que nós, fãs, assim, que gostamos de Cavaleiros em nossa infância, jamais imaginaríamos que viríamos um jogo de luta dos Cavaleiros em 3D, né, cara?
Pois é.
Que foi lançado pra PlayStation 2 em 2005, o Saint Seiya Chapter Sanctuary.
E, cara, o que já apresentavam pra gente já era foda, né? Aquela abertura.
Porra, da... Caralho, velho, a abertura é foda.
Sensacional. Ô, cara,
só pela aquela abertura igual a do anime com Pegasus Fantasy, todo em 3D, velho, que eu pirei.
É muito foda, né, cara?
Não, tipo, eu tenho muita convicção que as lutas que você faz nesse jogo são melhores que as lutas do anime.
São mesmo, com certeza.
Elas não duram 10 capítulos.
Em
qualquer
sentido,
se olhar, cara. A animação, os golpes.
Se eles filmassem dois caras jogando e substituíssem pelo anime, né, cara, já seria melhor.
Eu seria a favor, cara. Eu acho que a engine dele tem potencial pra virar Cavaleiros.
Bandai publicando, né? Mas pela primeira vez aí não desenvolvendo, né, cara? E quem tava desenvolvendo era a Jimps, a mesma empresa que tava desenvolvendo todos aqueles jogos fodásticos de Dragon Ball, né? Os Budokais.
Que faz a gente esperar muito mais dentro do jogo.
Tava num hype absurdo pro Cavaleiros. Sei lá, começa assim uma escolha que eu achei um pouco equivocada. Primeiro, né? Não ser cel shading, né, cara? Tava dando tão certo pra jogos de anime até então. Eu acho que devia ter sido, sim.
Ah, eu acho que não. Sabe que eu acho que não? Quer dizer, eu também não sei porque eu não vi as armaduras em cel shading, cara. Mas eu não sei, cara. Eu gostei tanto do jeito que ele ficou no final, velho, que eu não sei.
Uma coisa que barrou um pouco o cel shade é que por um lado tava dando muito certo, mas acho que por outro já tava meio saturado.
É, não sei, cara. Eu ainda prefiro quando os jogos de anime são feitos em cel shade, assim, dá aquela mais proximidade, parece que você tá assistindo ele mesmo, né? Não sei. Mas aí, pra mim, cara, o Saint Seiya, esse primeiro, né? E o Hades também, depois. Pra mim, ele funciona única e exclusivamente como fanservice, cara. É exatamente pra você poder ver daqueles todos personagens nostálgicos em 3D, sabe? Lutando. Muito melhor do que já tinha sido feito antes, mas o que não é muita coisa, sabe? Minha opinião, óbvio, ele tem gráficos muito ruins, assim, eu acho que ele parece um jogo de Dreamcast. Se você for pegar o modelo dos personagens, velho, e pegar, sei lá, um Resident Evil Code Verônica, não tem diferença, cara, é a mesma coisa, aquela pele sem textura e aquela parada que só escapa de ser PS1 porque tem mais polígono, sabe? Uhum. Os efeitos de luz, assim, as texturas são bem porradas, sabe? Se você pensar que em 2005, antes, inclusive, já tinha sido lançado God of War, cara, pra PlayStation 2, é inaceitável um gráfico desse tipo.
Ah, cara, mas sabe que eu acho que talvez eles botaram essa textura mais pobre justamente pra tentar ficar mais próximo de um desenho, cara, e não de uma coisa mais real.
Pois é, mas aí que eu acho, porque se você quer deixar próximo de um desenho, você não tem que fazer com um estilo 3D realista, entendeu? Se eles quisessem mesmo fazer a parada pra aparecer com um desenho, eles tinham que ter feito em cel shade, né?
De certo modo, eu concordo com você, eu acho que o jogo, ele, assim, pecou um pouquinho nos gráficos e principalmente na jogabilidade dele, né?
Acho que o jogo é o gráfico dele é muito simples mesmo, mas, sei lá, cara, isso ainda não, pra mim, pelo menos, não perde muita emoção que você tá jogando Cavaleiro do Zodíaco assim, não.
É, eu acho legal isso. Você vê aquelas cenas que você viu no anime em 3D, sabe, cara? É. Tipo, o Pegasus dando um meteoro e aquela parada com os efeitos de luz iluminando tudo e tal. Isso é foda, mas é exatamente isso que eu falei. É fanservice, porque se fosse uma parada que você não conhecia, que você nunca tinha visto, não ia fazer diferença nenhuma, sabe? Não ia te mexer, não ia mexer com você aquilo.
Não ia mesmo, não.
Mas enfim, aí é o outro ponto que o Diego levantou. A jogabilidade, cara, é extremamente dura, travada, pouca variedade, cara, né, cara?
Que não bate nada com a série, porque Cavaleiros é um anime, cara, ultra rápido. Os golpes são rápidos, você vê o cavaleiro voando pra cá, voando pra lá. Tem muito pouco movimento com o personagem,
muito
sabe?
Pouco. Você bate.
Cara, e nada mais broxante, velho, do que tu for, tá, tu lá carrega teu especial, que não é difícil.
Ah,
tu
solta
o especial, se der os outros, o cara pode defender aquela bosta, e aí é esmagar o botão pra ver quem ganha.
Não, e aí você juntou sua Cosmo lá pra soltar o especial, o cara defendeu, mandou ele contra você sem esforço nenhum. Você soltou o especial e você que se fudeu, entendeu?
É, como é assim, isso, cara? É aquele papo de um cavaleiro nunca recebe o mesmo golpe duas vezes.
Que nem o Diego tava falando, é aquela parada mais lenta, mas é um pouco dos dois, porque assim, se você erra um golpe, ele fica lá meio ano, sabe, pra recuperar do golpe. Tipo, meio ano. Mas se você acerta também, cara, você nunca mais sai do combo, ele fica batendo lá até o infinito, né?
Acho que a variedade de golpes, ela é justificável pelo fato de Cavaleiros do Zodíaco realmente não tem muito golpe diferente. Cara, o Seiya tem 3 golpes.
Beleza, ele tá lá, o começo de Pegasus, meteoro de Pegasus, os avião de Pegasus, sei lá, enfim. Ele solta no cara. Só que, tipo assim, o que eu digo mais é assim, por exemplo, você tem 2 botões de soco, não é?
Ah,
os dois acertam exatamente na mesma altura, na mesma distância, com a mesma velocidade.
É,
pra que
isso?
Tem, então?
Realmente.
Sabe? Podia ter coisa mais diferente, você bolar uns combos diferentes, umas estratégias diferentes, sabe? E o pior de tudo, cara, todo personagem, cara, tem pelo menos um golpe que você pode repetir a exaustão e vencer a luta.
Uhum.
O Shun, por exemplo, sabe? Ele tem um golpe com a corrente lá, velho, que se você não souber exatamente o que você tem que fazer pra evitar aquilo, você vai perder a luta, cara. Você não consegue nem levantar, sabe?
Isso é muito irritante.
Só falando dos controles aqui, você tem um botão de soco fraco, um de soco forte, um de dash, um de magia e um de bloqueio, cara. O que eu odeio em jogo de luta é você pressionar um botão pra você defender. Cara, eu acho isso terrível, cara. Cara, defender pra mim é pra trás sempre.
Tem jogos que funcionam o botão pra defender, mas também o Soul Calibur também, né?
Uhum. É. Soul Calibur não tem como ser pra trás, porque não existe pra trás e pra frente.
Sim,
porque
é um jogo 3D, né?
Mas vocês esqueceram de uma coisa que é boa.
O quê?
O som, velho.
Ah!
Ó, meu, a trilha sonora tem todas as músicas, o efeito de som do jogo é do caralho, dos golpes, é super
fora
real.
Fora que é a dublagem original, cara... né, cara?
Muito bom isso, cara.
Dublagem original. Quando tu bate no cara, dá uns efeitos de metal, assim, batendo como se fosse mesmo de armadura.
É ao contrário do anime, né, cara? Que nunca se ouve um barulho de metal naquela merda.
Ah, não, vai falar.
Verdade. Eu, o André e o Thiago, a gente chegou na teoria de que a armadura de Cavaleiros do Zodíaco ela é feita de uma liga de, tipo, aço com paçoca, sabe? Cara, você esparra, pá, a esfarela e você vê o grãozinho dela caindo.
Que nem a gente falava, né, velho? Vai chegar uma hora que o Seiya, ele vai abrir a caixa da armadura dele, passar a cola no corpo e tá na farinha que tá lá no chão, né, velho? Não tem mais nada, né?
Não vai ter mais nada, cara. Vai ser só isso mesmo. Depois daquela luta lá dos Cavaleiros de Bronze lá e tal, né? A armadura do Seiya e do Shiryu quase morreram, foram seriamente danificadas. É. Elas nem estavam tão quebradas assim. Já passaram coisa muito pior depois.
Naquele filme do prólogo do céu, velho, é absurdo, cara. O cara tomou um golpe, já era a armadura, velho.
Não, aquilo foi surreal. O primeiro golpe que o Seiya tomou, assim, ele fica com aquela cara de espantado. E você vê no fundo o brilhozinho da armadura dele pulverizado, assim, mesmo aqui, cara.
Na parte de personagens, né, velho, eles fizeram um bom trabalho, assim, tem todos os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Bronze principais, né, alguns de prata e alguns até de aço, né, velho, bizarro isso.
Mas, assim, uma coisa que eu senti muita falta, muita falta num jogo de Cavaleiros, foi a falta de sangue, né, cara. Esse jogo não tem sangue.
Não tem sangue.
E, cara, Cavaleiro tem muito sangue.
É, isso é inaceitável.
Uma outra coisa legal, assim, só acrescenta é que você tem muita destruição de cenário também, né.
É, dá pra destruir bastante.
Uhum.
E é legal, né, cara? As animações dos golpes. É muito nostálgico mesmo você ver as paradas. É bem animadinho e tudo mais. É até legal, cara.
É lindo ver o seu fazer os 3 estrelas lá da constelação de Pegasus.
Pô, fantástico, né, cara? Sensacional. Fanservice mesmo, cara. Eu admito. E sabe, é por isso que eu tenho orgasmos múltiplos quando eu jogo o Yu-Gi-Oh! Forever de PS2.
Uhum.
É exatamente a mesma coisa desse jogo, sabe? A jogabilidade terrível, assim. E, cara, eu fico, que lindo, velho. Porque é foda você ver seus personagens favoritos em 3D.
Pois é.
Mas Mas enfim, além desse modo aí que você vai enfrentando os 12 cavaleiros, vai desde o início, né, da parte da história mesmo até o final das 12 casas, né, vai enfrentando os cavaleiros, subindo as escadas, enfrentando os cavaleiros, subindo escadas, inclusive que montanha, né, velho, deve ser um Monte Olimpo aquela porra, porque quanta escada tem naquela merda.
É, pode crer. Mas... E eles colocaram, assim, entre uma luta entre um cavaleiro de ouro e outra, umas fases em terceira pessoa, né, você sai correndo e batendo nos guerreiros, assim, random que tem lá, né.
E outra coisa, as cutscenezinhas, né, velho, ficou bem legal.
Bem legal.
Contando a historinha lá do Aioro. E outro modo legal que eu achei, que eu jogava bastante, é aquele que você controla o mestre e tem que tentar parar os cavaleiros de bronze com os cavaleiros de ouro, né, velho?
Uhum.
É bem legal, você pode mandar uns soldadinhos pra enfraquecer eles. É exatamente o oposto, né, velho? Quando você tá controlando os cavaleiros de ouro, os cavaleiros de bronze, eles são os demônios, cara! Eles são absurdos e fortes, cara! Meu Deus, como é que pode, sabe?
Nossa, ia pegar pesado demais, mano. Eu nem pensava. Eu mandava uns 5 já pra qualquer coisa, sabe? Desce uns 5 lá pra ver o que tá acontecendo lá embaixo, cara.
Cara, isso é muito mal explicado, né, cara? Porque eles falam que o Mu, ele não pode, nem o Shaka, eles podem se teleportar entre as 12 casas, mas eles já se teleportaram várias vezes. E aí você pensa, né, cara, o Mu, ele tava ajudando eles e depois vários outros cavaleiros decidiram que também ia ajudar, mas eles ficam na porra da casa, sentado lá, cara.
Qualquer ajuda deles, tipo assim, tá a mulher morrendo lá embaixo, que é nossa deusa a propósito, e tem um cara sendo espancado pelo Saga lá em cima.
Mas enfim, cara, pra mim de longe até agora é o melhor jogo dos cavaleiros, sabe?
Uhum.
O que não é dizer muita coisa, porque a gente não teve muita coisa boa até agora, né? Só mais ou menos aí foi aquele de Game Boy, né? Mas, cara, pra mim é um jogo que, sabe, se fosse lançado 10 anos atrás, ele seria muito bom. Eu não acho que ele tenha lugar no mesmo mundo que Soul Calibur e Tekken, sabe?
Ah, claro.
Uhum.
Mas eu acho legal também da jogabilidade dele, você se locomove de uma forma muito interessante, que é como se o personagem desse tipo um dash pra trás pra você recuar, sabe?
É.
E a movimentação dele é interessante, porque ele faz aquelas mesmas poses de luta de Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Então, ele pula pra trás, aquele pulo exagerado que vai deslizando pra trás e derrapa naquela postura de Cavaleiros do Zodíaco e tal. Eu achei isso muito legal, cara.
Mas
isso...
eu acho assim, como o André mesmo chegou a comentar no início, que um jogo em cel shade talvez fosse melhor. Você vê o jogo do Naruto que saiu, cara, em cel shade, aquela coisa
é fantástica, né, cara?
Fiel ao anime.
É absurdo, como é que eles conseguiram adaptar tão bem um anime pra uma das melhores adaptações que eu já vi, cara, na minha vida, velho.
Muito. Ah, cara, mas é que eu tenho que se imaginando, cara, tinha saído a fase de Hades Santuário. Em 2005, foi o ano que ele foi lançado, saiu a fase do Inferno, de Hades também, cara. Eles tinham que aproveitar esse hype de qualquer forma, foda-se o tempo de produção.
Uhum.
E eu acho que, querendo ou não, o resultado, como a gente falou, por mais que tenha esses defeitos, seja, o resultado, no final das contas, ele foi agradável. Ainda mais pra quem é fã, é a única chance que tu tem de jogar um jogo de luta que tu sempre pensou em jogo de luta dos Cavaleiros, cara.
Pois é, e não teve até então, né, cara? Ninguém tinha tido essa ideia.
Pois é. Lembrando também que, pô, o Naruto deve ter um orçamento do caramba, né, cara? Naruto, Dragon Ball, são coisas que fazem um sucesso assim, horrível, cara, sabe? Eles...
É que a gente pensa aqui no Brasil, cara, que Cavaleiros tá no mesmo nível de Dragon Ball e
não tá,
cara. Tá
não
longe,
tá.
Sabe? E aí, no ano seguinte mesmo, em 2006, eles lançam o Saint Seiya The Hades, né? Que é baseado nas duas primeiras, né, fases da saga de Hades, o Santuário e o Inferno, né?
Sim, que teve uma boa melhora, assim, principalmente em termos de gráfico também. Tipo, as armaduras são mais limpas, mais brilhantes, os especiais e as magias têm um visual bem melhor, sabe?
É, eu achei a jogabilidade um pouco mais fluida também, assim, achei ela menos dura.
Também.
Embora não seja uma maravilha, ficou bem melhor, né? Mas pra mim, assim, sim, ainda tem alguns problemas de antes, né, que é, os golpes são muito limitados, ainda tem a jogabilidade um pouco travada.
Ainda tem que esmagar os botões quando alguém te ataca.
É foda, quando você morre, né, a Atena lá te chamando.
Caralho,
que apertado. Ai, não, essa parte ficou sensacional, porque é isso mesmo que acontece.
É, depende só da sua força de vontade, né, cara?
Caralho, isso é muito chato, velho.
Eu tenho que confessar, cara, foi muito estranho ter pegado o Seiya, ver a Atena chamando e não ter conseguido levantar, cara.
É uma coisa que você nunca vê, né, velho?
Nossa, sabe? A gente já explicou muito bem a teoria do Seiya em um extra de um cast bem antigo, você lembra?
Eu lembro, cara.
Com participação do Matheus. Vale, eu vou falar extremamente breve aqui, só pra refrescar a memória, que assim, você não consegue matar o Seiya, é impossível. A teoria da força vital do Seiya, ela é a teoria do limite. Você dá um soco no Seiya, independente do soco, independente da força do soco, o health dele vai cair pela metade. Ele vai agonizar e vai cair no chão, Atena, não sei o quê. Você dá outro, cai pela metade de novo. E assim, consequentemente, ele vai ficando mais pindaíba, mais miserável sempre, mas ele nunca morre.
Nunca, cara. E esse, o Hades, ele tem muito mais personagens.
É muita coisa, são mais de 60 personagens. E ele trouxe umas coisas legais, assim, nova também. Ele tem um sistema, assim, de resposta pra algumas situações que, dependendo da resposta utilizada, assim, pra história, você segue rumos diferentes também.
É, tem um caminho alternativo, né?
Uhum. Que aumenta o replay do jogo, né?
Verdade.
Mas vamos citar um pouquinho aqui como é que é a história dessa saga.
Ah, cara, a Atena tá morrendo, aí eles têm uma corrida contra o tempo pra chegar lá, porque senão ela morre.
De qual saga que você tá falando?
Qual saga
que
tá falando?
Cara, desculpem pelos Cavaleiros do Zodíaco, mas o que eu disse encaixa em qualquer coisa de Cavaleiros. Filme ou saga que você poder pensar.
Não cabe na saga dos Cavaleiros de Gelo lá do... Essa saga ela só existe no mangá. Diferente daquela saga de Asgard que só existe no anime.
Que foi inspirada nela, né?
Sim. E essa saga dos Cavaleiros de Gelo, ela tá sendo feita por fãs, assim, sabe? O anime dela.
Caralho.
Tem até um trailer aí mostrando como é que ela tá ficando. E, cara, tá bem maneirinho. O problema é que ela tá sendo feita por argentinos, mas fora isso...
E, velho, a saga de Hades é absurdo, né, cara? Antes de entrar no inferno, o Seiya já tava morto, né?
É, sim. Nossa, o Seiya apanhou demais o Radamantis naquele início, velho. O Shun desistiu de lutar contra o Radamantis naquele início. Já.
Cara, e você pensa assim, né, velho? Radamantis, aí depois Hipnos, Thanatos, depois...
É, Radamantis, que é um dos três juízes do inferno. Não são os caras mais fortes, porque além dos três juízes do inferno, você tem Hipnos e Thanatos, que são deuses, que trabalham pro Hades, e depois você tem o Hades também. Tipo assim, chegou uma hora, um momento tão crítico, que todos os cavaleiros receberam as armaduras de ouro, né, chegando na parte do Thanatos, pra enfrentar o Thanatos com um golpe, o Thanatos destruiu todas elas, sabe? O Seiya desistiu nessa hora, cara. Ele falou, tem condição isso não, cara.
Aqui, eu vou jogar a truca, tá foda.
Aí a Atena entra na mente dele, é claro, né? Ela fala, não, que isso, Seiya? Sua irmã, cara, desiste não.
No dia a dia deve ser foda, né? O Seiya tá lá lendo um livro na casa dele, aí chega a Atena, Seiya, compre leite para mim, sua irmã, pense nela.
Da pura Atena.
E depois que eles recebem umas armaduras divinas, que ninguém sabe onde vem, mas todo mundo sabe que é de Zeus, aí eles vencem o Hipno, aí chega lá pra vencer o Hades, toma um pau desgraçado do Hades, o Ikki consegue fazer o Hades cortar ele e acidentalmente cortar o jarro, que a Atena tava presa, aí no que ela corta o jarro, a Atena se liberta, aí a Atena vai usar a armadura dela e protege os cavaleiros na batalha final entre a Atena e Hades e tal, aí eles estão lá batalhando e tal, e a Atena perdendo, a Atena não faz nada, é óbvio que ele perde. Aí, olha só, cara, os cavaleiros estavam protegidos numa redoma de energia que, sabe, nem o Hades era pra conseguir romper, cara. O Seiya, vendo que a Atena, depois de ter apanhado pra 108 espectros, velho, o Seiya vê que a Atena...
cada tá um dos 108.
Quebra essa barreira e dá um soco no Hades, velho, e, tipo, quase nocauteia o Hades, saca? E entra na frente do golpe que a Atena ia receber, cara. Oh, o Seiya faz tudo pra aquela mulher, velho, como isso é possível?
É sensacional. A Atena, ela mata o Hades com o cetro dela, né? Ela lança o cetro dela na direção do Hades.
A Atena jogou isso vírgula, porque todos os quatro cavaleiros uniram os cosmos deles e tal, sabe? Vindo o Seiya morrendo e deram força pra jogar, cara. Que sozinha.
Ou seja, a Atena novamente não fez nada.
Não fez nada, cara. E pior, no filme Prólogo do Céu, todo mundo tá contra o Seiya, velho. Todo mundo espanta o Seiya, todo mundo humilha o Seiya, aquela coisa toda. Sempre tem um momento da série que parece que a Atena tá compactuando com os deuses do mal, sabe? Mas no final é sempre um motivo idiota, tipo assim, ela queria proteger os cavaleiros dessa batalha sanguinária que vai aparecer e tal. Sempre um motivo besta, assim, sabe? No Prólogo do Céu, a Atena tenta matar o Seiya e não consegue, cara. Tipo, chega uma hora que ela fala, Seiya, você vai ter que morrer, cara, foi mal. Ela tenta matar o Seiya, o Seiya não morre, cara.
Outra coisa legal que eles incluíram, assim, nesse jogo do Hades, é que se você apertar L1 triângulo, o seu personagem ele levanta o inimigo e ele inicia uma animação onde você meio que pode escolher com o que você vai atacar, sabe? Se você vai dar um ataque, uma magia ou...
Ah, é o papel, wave, pedra e tesoura, sabe? Lá, né?
É o pedra, papel e tesoura, exatamente. É. Uhum. Que só acrescentou também, né? Não foi nenhuma inovação,
já
não,
já tinha isso no Dragon Ball, no Budokai, né?
Sim, sim. E é divertido, cara. É divertido quando você...
É, meio na sorte, mas é divertido, né?
os jogos feitos por fãs, né, cara? Tem alguns aí que a gente quer destacar. Claro que tem muitos, né, velho? Acho que até no Brasil, velho, tem... Eu lembro de ter jogado um que cobria a saga de Asgard no RPG Maker, sabe? Essas porra toda. Mas a gente vai falar de alguns que se destacam, né? Acho que o primeiro que a gente pode falar é um francês chamado Saint Seiya Mythology.
Puta merda, velho.
Que foi feito na engine do Mugen, né? Aquela engine pra criar jogos aquela de luta, posta, né? E, cara, tem muito jogo de Saint Seiya em Mugen. Sei lá, você encontra pacotes aí de cavaleiros versus personagens de Simpsons, sabe? Essas paradas todas bizarras, assim.
Ah, né? Tudo, né, cara?
É, esse é uma conversão completa que o cara fez. E, assim, primeiro ele é interessante pela quantidade de personagens, né, velho? Tem muito personagem. Tem, sei lá, desde o cara de Hydra até o Saga com a armadura de Espectro, até cara, passando pelos cavaleiros de Aço.
Cara, 68 personagens.
Cara, tem um cavaleiro de aranha, cara. Aquele cavaleiro que luta contra o Seiya quando o Seiya vai buscar aquela água pra curar o...
Caralho, velho. Tem todo mundo, velho. Tem o carinha de lobo, tem o Jabu de Capricórnio, tem todo mundo, sabe?
Cara, esses cavaleiros são até um pouco diplomáticos, né? Todo lugar que tem porrada. Você percebeu isso?
Não, o jogo foi totalmente alterado pra ser cavaleiro, né, cara? Desde aí ele tem a entrada, quando tu dá o golpe especial, por exemplo, tu dá o meteoro de Pegasus, entra a animação de fundo do golpe, assim, cara.
Não, é sensacional isso. Tipo, tem muito, assim, muitos vídeos, tipo, muitos, assim, desde a abertura até, sabe, a tela de título, até a tela de versos, assim, até tudo. Quando você escolhe um personagem, velho, qualquer personagem mostra um vídeo dele de apresentação, assim, sabe? Você escolhe o Cavaleiro de Aço lá, mostra a armadura dele chegando, montando, assim, é. Quando você usa o especial, durante a luta, aparece o cara no fundo, assim, no anime, soltando o especial, sabe? Muito, muito trabalho que eles tiverem pra pegar esses vídeos.
É, essa é a parte legal do jogo, né? É. Só que, como jogo, ele não funciona tão bem assim.
Você vê que muitos personagens foi feito por pessoas diferentes, então, tipo, é meio que aquela parada assim, ah, eu vou fazer o meu personagem ser o personagem mais foda ever. E aí tem aqueles personagens totalmente desequilibrados, sabe? Os golpes que não tem como desviar, os golpes rápidos demais, outros caras muito rápidos, outros muito lentos, sabe?
Pois é, até, até a parte gráfica, assim, sabe? Você vê que uns personagens são muito bem feitos e outros são porcamente.
Cara, outros são uns sprites ampliados, descaradamente, com os pixels explodindo na tua cara. Terrível, tipo, me fode. A jogabilidade dele é beirando um inferno pra jogar aquela bosta. Tipo, eu queria chorar. Eu jogando com o Camus uma hora, achei, caralho, velho, olha só, faz um brilho e mata o cara. Eu pensando que eu tava dando golpe, porque eu tava dando minha lua pra frente aquele botão. Aí não sei porque me deu uma loucura. Vou parar de dar minha lua pra frente. E saía porcaria igual. Ou seja, eu tava jogando com o cavaleiro há, sei lá, 20 minutos sem saber dar um golpe dele. E não sabia dar golpe de ninguém.
Caraca.
Os problemas de colisão idiota, tinha horas que eu dava um soco a quilômetros, o cara...
Longe dele.
Ô, cara, até o cavaleiro.
O Saga de Gêmeos, a armadura de espectro dele lá, tipo, ele solta uma estrela, sei lá, rodando, assim, uma luz, assim, e aí você pode soltar várias, sabe, tipo, Hadouken, assim, você vai soltando, e você solta 20, e aí você corre antes dela chegar e começa a bater no cara, e você começa a bater no cara e as paradas chegando e batendo nele também, velho, é um caos, é um inferno.
Street Fighter rodoviária, pô.
Exato, cara,
agora, imagina, tenta visualizar Saga versus Saga, como é que deve ser a luta, cara?
Pra você ver como que foram feitos por pessoas diferentes, que todos os personagens, a maioria, pelo menos, eles têm clipezinhos de voz, né, que falam o nome dos golpes e tal. E é engraçado que alguns são da dublagem em português, cara. É bizarro.
Ah, é?
Tipo, esse Saga mesmo é a dublagem em português dele. Tipo,
e quem se colocar no meu caminho, seja lá quem for, terá que morrer. Então morrerei. Oi!
Oh, o dublador do Saga é muito legal, cara. Eu acho ele um dos dubladores mais legais brasileiros.
É, a voz dele é muito foda, né, velho?
Muito legal. É muito Saga aquela voz.
É. Mas enfim, o segundo que a gente tem aqui é o Saint Seiya Densetsu, que é um RPG feito em RPG Maker mesmo. Tá sendo desenvolvido por uma equipe brasileira, assim, eu acho que é, não sei se toda a equipe ou grande parte da equipe é brasileira, mas ele tá sendo desenvolvido em inglês, todo o texto dele tá em inglês, mas o projeto ele tá parado desde 2007, mas tem um demo pra você jogar. E você vê, né, vários jogos de Saint Seiya em RPG Maker, a maioria muito ruim, né, velho?
Muito ruim.
Mas esse tem algumas diferenças, assim. Primeiro, ele tem gráficos muito bons, assim, desde os sprites até, assim, efeitos de golpe, até cenários, que são muitos deles extraídos direto do anime, diga-se de passagem. Ele tem um sistema de cards, exemplo do RPG de Game Boy, né, que você pode usar os cards na luta, te dá habilidades e tudo mais. Cada personagem, ele tem três estilos de batalha diferentes, né, um que é mais ofensivo, outro defensivo, outro é misto. Você tem que escolher de acordo com o seu inimigo qual que é o estilo de batalha mais interessante pra você adotar. E aquela parada de você também poder conversar durante a luta, né, contra o seu adversário, e muitas vezes com efeitos fundamentais, assim. E ele conta, eu não sei até que parte ele vai,
né? Parece que ele pretende cobrir tudo, né? Ele começa desde o inicinho lá.
A maioria desses jogos, cara, eles vieram daquela carência de jogos de cavaleiro.
O pessoal queria jogar jogos de cavaleiro, né? Tava no hype ainda. E não tinha jogo, né? Criava seus próprios jogos, né? Aí o terceiro que a gente tem aqui é o Saint Seiya Death and Rebirth, que é um italiano, que ele foi criado na engine OpenBOR, que é uma engine pra você fazer jogos de aventura, de luta, tipo beat'em up, assim. E ele mistura bastante coisa do que a gente viu nos jogos criados em Mugen e RPG Maker, né? Que você tem as batalhas, inclusive acho que os sprites foram tirados dos jogos de Mugen, assim, dos personagens. Mas você também tem você explorando cenários, passando fases, historinha sendo contada e tal.
Uhum. Jogabilidade não posso falar, mas, cara, de gráfico tudo caralho, velho. E é um gênero foda, velho. É um gênero que podia ter, sim.
É, pouco explorado, né? Só teve no NES lá e misturado com RPG, então não, não teve. E o interessante desse Death and Rebirth é que ele é uma nova saga. Ele conta uma nova saga, que se passa 9 anos depois do final da saga de Hades.
Nossa, velho.
Então ele conta outra coisa aí.
Cara, né? Me explica como é que eles ressuscitaram Seiya nessa.
Pois é, mas é exatamente isso. É Death and Rebirth, sabe? Tem alguma coisa aí.
Ah, não tá, né?
Ah, cara, é o Seiya, né, velho? Você esperava mesmo que ele fosse morrer?
Nunca, nunca. Fudendo.
A série, cara, Cavaleiros, ela nunca teve estrutura pra continuar a partir do terceiro episódio. Porque aí você já vê que deu coisa errada lá. Tem alguma coisa que você sente que tá errada ali. Você pode não saber o que é, mas tem alguma coisa errada, velho. E à medida que vai progredindo, só vai embolando mais, cara. E chegou no momento na saga de Hades que a coisa tá tão overpower, sabe? Tá tão absurdo. Você ia lutando contra Hades, sabe? Dando um cacete nele e tal, cara. O que que vai acontecer depois, velho?
Não, e sabe o que eu acho bizarro, velho? Os Cavaleiros de Ouro, velho. Porra, por que que eles não fazem nada, velho?
Os Cavaleiros de Ouro, tipo assim, eles ficam no máximo, eles resolvem problemas deles mesmos. Tipo assim, o Ayora, Miro não gosta de você, não sei o que, e fica lá.
Que aí quando você vê episódio G, velho, eles derrotaram a porra dos titãs, velho. Como assim, cara?
Mas aí eles cansam, cara. Eles cansam.
É, eles lutaram tudo que eles podiam ter lutado pela vida inteira ali, né?
Cara, a saga G, ela perdeu crédito comigo quando o Ayora comprou uma tintura de cabelo.
É bizarro, né, cara?
Ou seja, primeiro volume, né?
É. Sim. Cara, mas tá certo, porque pensa uma coisa. Então, o Cavaleiro de Ouro não faz porra nenhuma. A tua discussão é, tá, quem é que vai comprar o pão hoje? Ah, não, eu comprei ontem. Aí eu lavei a louça. Não, mas hoje é a discussão do pão. Sabe?
O que eu vou fazer hoje? Eu vou cortar o cabelo.
Sabe o que deve ser o pior, velho? Tipo assim, você é um cavaleiro de peixes, velho. Sua casa tá lá no final da vida, velho. Tá lá longe de tudo, cara. Você vai descer pra você comprar pão, velho. Você demora o dia inteiro, cara. Demora 10 horas pra descer.
E como tem um cavaleiro zodíaco, você não pode descer escada caminhando. Tem que descer correndo e subir correndo.
Você tá maluco, cara? Que escada? Tu não viu a Marinha subir de elevador?
Tem um elevador assim do lado e tem as 12 casas, que é tipo uma questão tradicional, né? Turística.
Esse Death and Rebirth, ele tem 6 personagens selecionáveis, sendo que no início você tem 4. Os gráficos são muito legais, são fantásticos mesmo, assim, bem coloridos, bem animações bem legais, efeitos de golpes, personagens bem detalhados, cenários bem detalhados. A jogabilidade eu não gostei tanto, achei bem confusa, assim, os inimigos, eles meio que não te dão muita oportunidade de levantar, sabe? Tipo, eles, você cai, eles, quando você se levanta, você já tomou voadora na cara de novo e morre. Mas é um que vale a pena conferir por causa desse trabalho que o cara teve, sabe? É uma história nova e tá muito bem feito, sabe? A parte gráfica, bem legal. E aí eu acho que a gente chega no projeto de fã, ou sei lá, se a gente pode chamar de projeto de fã, porque tá tão profissional, né, cara, que é o Saint Seiya RPG, né, velho? O francês, produzido pelo Aurora Studio, né?
Ah, isso, cara, isso não, cara, existe.
Cara, esse RPG é lindo, cara, mas tá parado. O problema todo é que ele tá parado há muito tempo, né?
Pois é, tá em produção desde 2006. Cara, com certeza o mais impressionante, né, velho? Tem um vídeo fantástico no YouTube, né? Uhum. Alguns
é
vídeos,
script,
na verdade.
É script.
Pois é, eu acho que é script, cara. Que mostra a luta do Seiya versus Cassius lá. Tem, tipo, a Marin te ensinando, dando um tutorialzinho e tal, aparecendo os menus. É assustador, cara, que, assim, o gráfico tá muito foda, todos os sprites que parecem ter saído direto, assim, do anime, né, velho? Uhum. Mas, impressionantemente, com a animação ainda superior, né, velho? É muito legal, tá muito bem feito mesmo. Cenários muito profissionais, sabe? E é um jogo que tem um potencial do caralho, velho. Se for aquilo mesmo, sabe? Caralho, você é um jogo fodástico, né, velho? Mas aí chega a dúvida, né, pô? Será que aquilo é jogabilidade mesmo? Por que que não tem um demo desse jogo,
um
se ele
demo
tá tão avançado, né?
E porra, botaram só o vídeo, caralho. Pelo menos aquelas fotinhas mentirosas que não bosta fingindo que programou alguma coisa, sabe? É. Cara, sei lá, velho, não tem nada. Eu ainda acho que isso foi um hype do caralho, o cara inventou a coisa, lançou, só que aí começou daquela bosta de todo mundo começar a perguntar, e aí o cara ficou com medo e sumiu.
Recentemente, os caras se manifestaram de novo, dizendo que o jogo tá completo, ou quase completo, e que a única coisa que falta é eles conseguirem direitos pra publicar.
Não.
Vai ser junto com o Duke Nukem.
Oh, Tá aí os vídeos, cara. É imperdível, assim. Você vai babar, você vai querer jogar esse jogo muito, mas provavelmente você nunca vai jogar, então. E olha só, cara, pra finalizar aqui, o último jogo, né, está anunciado para agosto desse ano, Saint Seiya Online. Olha que bonito, cara. Nossa. Mais um que eu acho que é Vaporware aí.
Não existe também.
Não existe, cara. O bizarro é que esse, tá, tem nomes grandes envolvidos. A SEGA do Japão confirmou que tá desenvolvendo.
Porra, um para as colinas.
E ela disse que será lançado em agosto desse ano. Só que o problema é o seguinte, cara, a gente tem duas fotos do jogo. Uma é um CG, que mostra os cavaleiros sentados lá no santuário, uma estrela cadente, assim. Não tem nada a ver, não dá pra você saber se é um jogo de biriba ou se é um jogo de futebol americano, sabe? Podia ser qualquer coisa. E o bizarro é que essa foto foi postada no site do Masami Kurumada, no blog dele, então parece que é verdade, né? Não é possível. Se bem que vindo do Masami Kurumada, não duvide nada, né?
Eu também não, cara. Por que você tá falando isso? Tipo, tava pensando isso agora, velho.
E a outra foto mostra dois cavaleiros num ringue, o Fênix e um cavaleiro de ouro, assim. Então, assim, você fica imaginando, cara, que estilo de jogo é esse, cara? Tipo, não pode ser um MMO, porque se fosse um MMO, você não poderia controlar o Fênix e o, sei lá, um cavaleiro de ouro.
Ou ia ser patético do tipo, tem 12 cavaleiros de ouro pra toda a comunidade gamer e aí você se mata aí pra decidir quem vai ser.
Cada servidor só pode 88 jogadores, né, cara? E aí acabou.
Ou então vai ser uma coisa patética do tipo, tem, sabe, 856 milhões de Aioros SSJ4, sabe?
Exato, né? Ou então, sei lá, sabe, tipo, eles inventam o deus do lixão, e aí tem os cavaleiros do lixão, que são inesgotáveis, sabe?
É, Trash Knights. É.
Mas não dá pra saber nem que estilo de jogo que é, nem que plataforma que vai sair, não tem nada, sabe, falando desse tipo de coisa. A confirmação que talvez realmente esteja em desenvolvimento, né, cara, é que no site saíram fotos da gravação da trilha sonora do jogo, que inicialmente achava que fosse trilha sonora do filme live action, que tinha sido anunciado também, mas inclusive foi falado de um orçamento de 25 milhões de dólares, que se fosse realmente pro jogo, daria capacidade pra ter uma coisa boa aí, né?
Uhum.
Mas é só isso que sabe, cara, não tem mais nada, sabe? E pra um jogo que vai sair em agosto, né, velho? No mínimo ele tinha que aparecer na E3, velho.
No mínimo.
Quando é que ele foi anunciado, sabe?
Não sei, mas já tem um tempo,
né? Pois é, eu falo, acho que faz um tempinho também, cara, acho que tô enrolando demais.
Pois é, mais um do Crazy Forever aí. Então, Fred, você, cara, como desenvolvedor de games do Load and Play the Game que você é, qual jogo de cavaleiros você vai desenvolver hoje?
You have to burn Saori.
Como seria esse jogo, velho?
You have to burn the rope, mas simplesmente, em vez de ter a corda, tem a Saori lá, cara. Que nem lançaram aquele jogo em Flash que você mata o cachorro que ri lá. Uh-huh. Lembra? Esse você põe fogo na Saori até ela queimar completamente.
Mas com queimaduras realísticas, né, cara? Com 4 camadas de pele, músculo, ossos e órgãos internos.
É, claro, claro.
Assim, quero ver sangue.
É. A dublagem dos gritos tem que ser da atriz original também, né?
Meu jogo com minhas regras, e o Heft Ban Saori.
Tá, e você, Diego, seu jogo, qual jogo de cavaleiros você vai desenvolver hoje?
Cara, vou desenvolver um jogo pra Wii, e ele vai chamar Trauma Athena Center.
Trauma, caralho, que imaginação, cara.
Tem tudo a ver com cavaleiros, cara, a banho de sangue que a gente tem. Olha só, a ideia é que você tem a Athena como principal, você joga com ela, e você deve ressuscitar as pessoas, apenas falando Seiya, Seiya, sabe? É, incluindo fases que você tem que curar cegueiras típicas do Shiryu, tipo, tratamentos neurológicos para as pessoas afetadas com golpes de ilusão do Ikki, transfusões de sangue dedicadas a cavaleiros que tentam reviver suas armaduras e assim vai, cara.
É muito bom, cara.
Reza a lenda que na batalha de dois cavaleiros de prata contra o Ikki e o Shun, o Ikki usa um golpe em um dos caras, aí o cara vai cair no chão e tal, aí o outro cavaleiro de prata vai falar, nossa, que isso, você está bem e tal. Aí o cara que foi acertado levanta e fala, não se preocupe, foi só um traumatismo craniano.
cara. E o seu, Pablo? Que jogo você vai desenvolver hoje, Pablo?
Hoje, agora.
Agora.
My Personal Athena Warrior Coach. cara.
Oi, fala da gente ainda.
Meu jogo ia ser perfeito, cara. Ia ser da série My Motherfucker Coach, né? Alguma coisa assim, coach. Só que te treina pra tu ser um cavaleiro de Atena, cara. Tu vai lá fazer uma responde de perguntinha, tipo um quizinho, pra ver se no final tu ganha uma armadura. E tem que ganhar armadura, ela vem pro correio.
Olha só, fantástico. E o meu jogo é quem é esse cavaleiro? Você vai ter apenas a silhueta dos cavaleiros sem armadura e você vai ter que adivinhar quem é. E eu desafio qualquer ser humano.
Os caras só tem três tipos de cavaleiro.
Desafio qualquer ser humano a passar da segunda fase.
Tipo, os únicos que você pode acertar é os Freak Show, cara.
Hidra, né? Esses são as primeiras fases, sabe? Tipo, Cassius, Hidra.
É, o assim. Cassius tem a comunidade da qual eu participo, que se chama Até Eu Bato no Hidra. É muito legal. Tinha um top super legal de versos que a galera fazia lá. Você fazia um versus, e aí o cara de baixo respondia quem vencia a luta e fazia o outro, né? Sempre com o Hidra. E aí tinha, tipo, Hydra versus Smurf, sabe? Hydra versus seu Madruga e tal. Teve um cara que colocou Hydra versus Hidrante. A outra respondeu embaixo: o Hidrante ganha de lavar.
Que ótimo. Enfim, cara. Então é isso. A gente chega ao final desse cast. Cara, o Cavaleiros é uma merda. Falei.
É, um cu,
acho
cara.
Que esse é o primeiro cast que de fato a gente termina dessa forma.
Com esse cast a gente conclui, né, cara, que se um dia o mundo estiver em perigo e não tivermos pra quem recorrer, vamos reunir todas as crianças de 13 anos e dar pra elas armaduras ultra pesadas de ferro ou de ligas metálicas bizarras e mandá-las pra luta enquanto a gente fica tomando chocolate quente.
É. Pra mim isso provou por A mais B que quando eu ficar velho eu quero correr o mundo e comer todo mundo, cara.
Não, em dois anos.
Sem filhos, Paulo, será que você consegue?
Deixa pra mim, velho.
A gente nunca se perguntou como que o Mitsumasa Kido morreu, não, né, cara?
Como eu, será, né, velho?
E tipo, como que o Hydra nasceu assim? Ele deve ter sido o último, sabe?
O Hydra é uma gonorreia, ele não é uma criança, né?
O Hydra é placenta.
É, chegou na hora do Hydra e ele teve que espremer, tá ligado? Pra sair alguma coisa.
Cavaleiro que combate os guerreiros do mal.
Au! Ele sabe lutar e pra ele ganhar é normal.
Junto com seus amigos ele enfrenta os perigos sem medo.
E no céu e na terra ele tem o seu grito de guerra.
Ele quer armadura de ouro.
Quer vencer pra ganhar o tesouro.
Nas estrelas é que ele encontra a sua energia.
Ele sabe que é um guerreiro,
o mais forte dos cavaleiros.
E nos astros é que ele encontra a sua luz.
Vamos todo mundo comigo!
Pegasus, me dê a sua força, força Pegasus.
O nosso mundo eu tenho que salvar.
Me dê a sua força pra ganhar.
Ah, Pegasus,
me dê a sua força, força Pegasus.
Eu sou seu cavaleiro, força Pegasus.
Com tua ajuda eu sei que eu chego lá.
Junto com seus amigos, ele enfrenta os perigos sem medo.
E no céu e na terra ele tem o seu grito de guerra.
Au! Ele quer a armadura de ouro.
Quer vencer pra ganhar o tesouro.
Nas estrelas é que ele encontra a sua energia.
Ele sabe que é um guerreiro,
o mais forte dos cavaleiros.
E nos astros é que ele encontra a sua luz.
De novo, vamos lá, gente, junto.
Pegasus, me dê a sua força, força, Pegasus.
O nosso mundo eu tenho que salvar.
Me dê a sua força pra ganhar.
Ah, Pegasus, me dê a sua força, força, Pegasus.
Eu sou seu cavaleiro, força Pegasus.
Com tua ajuda eu sei que chego lá.
Ah,
Pegasus, me dê a sua força, força Pegasus.
O nosso mundo eu tenho que salvar.
Me dê a sua força pra ganhar.
Cara, não tem nada mais idiota do que vocês. Ah, ah, ganhará, ah, ganhará. Ô, oh, meu, se eu fosse tu, eu não posso que eu já me formei, mas se eu fosse tu, eu entrava na tua formatura com essa música.
Caralho, mano.
Então entra no teu debut com ela.
Casamento.
Caralho, imagina, cara, entrando no, na igreja com essa cara. Aí tenta de cavaleiro aí, né?
É, com coral ainda, tá ligado? E a mulher tá tocando órgão.
Pá, tu não casou ainda não, cara. O que tu acha?
Só que se eu dou essa ideia, a Luana me expulsa, não vou casar mesmo.
Aí tu faz surpresa.
Imagina. Ah, só se vocês forem vestidos com armadura de papelão lá, fingindo que são cavaleiros.
Ah, também. Cara, eu vou. Eu vou cair na aliança.
Aí tu chega, quando eu digo, ah, agora entre com as alianças, aí tu fala, aliança de diamante! E toca as alianças da gente, assim.